Walt, por favor, vamos nós dois parar de tentar justificar tudo e admitir que você corre perigo.
Com quem pensa que está falando? Quem você acha que está vendo? Você sabe quanto eu ganho por ano? Mesmo se eu contasse, você não acreditaria. Você sabe o que acontece se de repente eu parar de ir trabalhar? Um negócio, grande o bastante para ser listado na Nasdaq, vai falir. Desaparecer. Ele deixa de existir sem mim. Não, você claramente não sabe com quem está falando. Então eu vou esclarecer. Eu não estou em perigo, Skylan. Eu sou o perigo. Um cara abre a porta e leva um tiro e acha que farão isso comigo? Não, eu sou o cara que bate.
Podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, ajudando a limpar os tonéis de cozimento do laboratório, estão Rodrigo Montaleão.
Fala pessoal, aqui é o Rod, e eu não quero viver num mundo sem Coca-Cola.
E quem quer viver num mundo sem Coca-Cola?
Pois é, né? Quem quer?
A Pepsi.
Porra, não entendi, cara.
Pô, tu esqueceu uma das frases mais série, famosas da série, cara?
Who wants to live in a world without Coke?
Ah, putz, sem, tá, sem cocaína, né?
Não, cocaína não, Coca-Cola mesmo.
No deserto ainda, né? No deserto ele menciona a Coca.
Não, é porque tem uma hora que ele fala, o meu produto... Ah, a gente, vamos falar dessa frase aí no episódio.
Acho que a galera não viu a série não, hein, cara?
A série acabou faz tempo, tá, podcastinadores? Eles estão aí pegando um hype que, porra, a gente podia muito bem estar falando de Chaves.
Mas eu sei de que desde a data que esse programa foi marcado, dava pra ter assistido tudo.
Fernando Caruso.
O Walter White me ensinou a pegar mulher com objetividade. Tem que ter meta. Por quê? Meta afeta a mina.
Nossa, cara.
Mas eu juro que eu fiz isso só porque eu queria roubar a piada do Tibério. Tenho certeza que é certo.
Certeza que era essa, certeza.
Certeza que era essa.
Ou pelo menos do mesmo nível, né?
Mas eu tenho... é tua, Caruso? É tua ou é Break Metal?
Não,
Jones?
Isso é meme, isso é meme. Eu tenho, ah. Eu tenho outras 8 entradas pra esse podcast. Eu tenho que usar essa. Só pra derrubar o Tibério.
GG.
Que é?
Say My Name.
Tibério Velasquez.
É, e aí? Isso aí.
Tá que boa. Pariu,
essa foi a primeira entrada invertida do podcast.
É isso aí, a versão brasileira de You're Goddamn Right.
É por quê? Por que ele fez a entrada? Porque eu roubei a piada dele. Tá certeza.
Não, ele fez isso. Porque ele roubou a minha. Eu ia falar sem mal nem.
Sem mal. Olha aí, cara. Mas não tinha roubado, cara. A sua era melhor do que a dele. Você não devia ter gastado agora. Mas essa é a série do mal, né, cara? Breaking Bad.
E o já quase podcastador Carlos Volta.
Heisenberg estabeleceu as bases da formulação matricial da mecânica quântica. Science, bitch.
Quântica? É. Mas vem cá, a quântica é uma parada dele?
Ou
isso é você, ou já que você tá no podcastinador, você quis se adaptar e fazer com que o GG entendesse?
Foi eu na velocidade e eu esqueci o acento.
Entendi, você foi na velocidade quântica.
E pela primeira vez aqui com a gente, Maurício Saldanha, do Cabine Celular.
Olha aí, eu tô me sentindo a Sally Field ganhando o Oscar, porque vocês me amam, né? Porque tá todo mundo aqui pra falar sobre uma série chamada Breaking Mal.
Já entrou no esquema.
Quebrando mal.
Opa!
Não, leva pra esse lado. Não leva pra esse lado.
Então, até o final do programa, a gente vai quebrar o mal.
Surra de meta.
Mas aí a gente dobra a meta.
A minha outra entrada era: eu não vejo a hora de ver no SBT a versão brasileira da série O Quebra-Cama.
Que lixo, cara.
Ai, caralho.
Hoje a gente vai abordar o tema que eu queria ter feito desde o primeiro episódio do podcast, Na verdade, antes até, o Podcastinadores, ele foi concebido no desejo de um dia eu falar da melhor série já feita pela humanidade, na minha modesta opinião, claro. E é quase com lágrimas nos olhos que eu digo que depois dos e-mails a gente vai conversar sobre Breaking Bad.
Battlestar Galactica. Ah, tá. Yeah, e-mails, bitch.
Tibério, quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje?
A gente teve um comentário aqui no nosso no site do Dart Poll. O comentário dele é o seguinte: uma das coisas que me incomoda é essa preguiça de só ir na boa. Os estúdios estão cada vez mais voltados para a grana e menos para criar coisas novas. Novas séries, franquias, IP, seja lá o que seja IP, deve ser MAC address, sei lá, e etc. Vai aos poucos tornando o universo cinematográfico mais e mais estagnado. A Disney foi mencionada como uma empresa que explora isso exaustivamente, mas o sucesso é bom. Realmente, ele diz que aqui não tem como negar a quantidade de grana que ela fatura. Mas mesmo assim, franquias como Star Wars, vai por mim. Disso eu entendo, até porque o nome dele é Darth Poe, né?
Baseado no Darth, né? Maul. Ele deve entender.
É. Não mais que eu, mas beleza, gente, né? essa insistência de mais no mesmo está prejudicando. Star Wars Episódio 7 foi um remake disfarçado. Não que seja um filme ruim, longe disso, mas está tudo ali no Episódio 3. 3? Não, 4?
Acho que era Episódio 4, ele deve ter escrito errado.
É, mas cara, olha só, isso é bom. Ser parecido é bom, traz novo público. É um remake disfarçado, é ótimo. Se o pessoal faz o 4 como remake, ele ia chiar pra caramba. Que seja assim. Eu curti pra caramba. As semelhanças são tão evidentes que chega a ser complicado. Mas com a Marvel as coisas estão indo um pouco melhores e já demonstram sinais de saturação. E ele continua falando que a DC e Warner, que tem referências absurdas na história do quadrinho, com Batman e Superman, também não conseguem, né? Ficam oscilando entre o inexpressivo e o ridículo. Olha, comprando briga aí.
Ele foi cruel, né?
É, o curioso em animação é que eles sempre mandam bem. Talvez por arriscarem mais. É verdade, a DC, no tempo de animação, aí tá superando, inclusive, a Warner, a Marvel, né? Que não tem muita coisa, mas a animação do Esquadrão Suicida é melhor que o filme, né? Tem mais história, é mais interessante.
Cara, de repente, eu acho que por ser uma animação, de repente não fica na mão de um grupo tão grande, sabe? Tipo assim, não fica tão em evidência. Eles podem deixar pra uma galera menor, tipo assim, cara, faz isso dar dinheiro. E de repente os caras talvez sejam menos presos em relação a roteiro, em relação a uma série de coisas que talvez o filme tenha que se preocupar.
Acho que o custo é menor, né? Então, tipo assim, foda-se, se a gente perder, vai perder 10 mil. É, dane-se 10 mil.
É verdade, também é um bom ponto. Se der errado, deu pouco errado.
É, e se der certo, o pessoal vai se amarrar e vai falar que a gente é melhor que a Marvel em alguma coisa, então... É canais, nego fica bolado. Ele termina assim, enfim, torcendo por novas franquias ou mesmo filmes solos criativos e empolgantes. Quem está sem empolgante? Independente se é franquia ou não, pro Garth Paul.
É isso aí,
Ele quer que... Eu também quero, cara. Eu não tenho problema com franquia, não. Eu não tive no episódio, mas vou falar minha parte aqui. Que eu curto mesmo e, assim, sendo maneiro, tá valendo. O problema é quando realmente os caras ficam, tipo, Velozes e Furiosos. Quando o 2, você já vê mais ou menos o 3, era uma merda. O 4 é horrível. Aí no 5 eles mudaram tudo, até melhorou um pouco e tal. Mas quando você faz só pra ganhar dinheiro, é que é complicado, né?
É. Bom, e o outro e-mail é do Rivelino Cruz. E ele diz o seguinte: pra começar o meu post aqui, é impossível ficar indiferente ao momento de leitura de e-mail do episódio passado. Inclusive, né, Tibério, a gente teve muito comentário positivo em relação àquela brincadeira, né, que a gente fez de ligar pro Raul. As pessoas não só acharam interessante o formato, mas ficaram emocionados aí com a história do Raul.
Foi legal, cara, o pessoal dar esse retorno positivo pra gente.
Foi sim, foi sim. E eu vou te falar que o Raul, ele conquistou tantas pessoas, a gente recebeu tanto e-mail, que teve até gente que patrocinou o Raul pra ele fazer parte hoje dos padrinhos. Porque ele comenta lá na conversa de, pô, se eu pudesse, se eu tivesse condição, eu ajudava a padrinhar vocês e tudo mais. Alguém ouviu isso, se sensibilizou e pagou pro cara. E hoje o Raul tá lá com a gente no nosso grupo do Telegram. Muito legal, né?
Patrocinou o Raul.
Patrocinou, né? O Raul.
Maneiro. É isso aí. E a gente boa, ele manda várias paradas de comentários lá dentro.
É verdade. Cara, divertido. E ele continua elogiando, falou que foi um gesto muito atencioso, que a gente teve parabéns pela atitude, demonstração de carinho com quem admira e gosta do trabalho da gente. E o Revelino diz que hoje dificilmente tem um tema aí que seja original, que parta das ideias dos roteiristas. Quando eles não pegam filmes estrangeiros e ligam o raio americana
Como é que...
Americanator.
Americanator.
Ou algo assim,
né? Mas era mesmo. Quando eles não fazem isso, eles pegam de outras mídias, aí ou videogame, ou quadrinhos, e leva pra telinha. E leva pra telona, no caso. Sem contar essas modas aí de remake e reboot que a gente tá vendo bastante.
É, mas é só... Ele fala nova moda, mas isso não é moda, nova moda, não. Isso aí já tem há bastante tempo, cara. Inclusive, tá saindo aí no cinema em breve o Sete Homens e o Destino, que é o remake do reboot. Não, do reboot não, sacanagem. Mas ele já se baseia no filme... A gente até falou no, de filme de faroeste, que a gente falou de Sete Homens e o Destino, que na verdade é um remake dos Sete Samurais, do Akira Kurosawa. Então, assim, já estão fazendo um remake de um remake.
Né? Olha só, cara.
E já é um remake de 1960.
O fato é que por causa dessa moda de reboots e remakes, eu já vi o tio Ben e os pais do Batman morrerem 500 vezes no cinema.
É verdade, né, cara?
É verdade.
O próximo filme do Batman vai ter os pais do Batman morrendo de novo. É.
Hoje, qualquer filme que faz um sucesso na estreia já é automaticamente renovado com 5 sequências e conteúdo sempre muito mais fraco. E pros estúdios, dinheiro vem antes de qualidade.
Isso aí, quem diga é Harry Potter aí, né? Que o moleque, ele cresceu, assim, tipo, de um filme pro outro, era como se tivesse passado 10 anos na vida do moleque, porque, cara, o moleque crescia. Pega a foto do garotinho, cara, do primeiro filme e do último filme, ele cresceu muito nesse tempo, né?
É verdade, cara, verdade.
Nunca ninguém ficou tanto tempo numa escola, assim, ele deve ter repetido de ano várias vezes, né?
O cara do Crepúsculo, eles ficaram mais tempo.
É verdade.
Um abraço pra todos desse podcast, que não merece nem remake, nem reboot, mas sim uma trilogia eterna. Muito obrigado aí, Rivelino.
Opa, essa foi boa, hein, cara? Gostei.
Essa foi boa.
Eu vou anotar aqui no meu caderninho aqui. De...
Então é isso, gente. Vamos agradecer aqui aos nossos padrinhos iodas, que são Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Leandro Tiefenbacher e Éder Fábio Ribeiro.
E não podemos esquecer o nosso mestre dos magos, aquele que aparece e some, o Alexandre Mendes.
Não, ele não some, ele tá aqui dia após dia.
Se Deus quiser, continue com a gente, que a gente precisa de você.
É.
Join us.
E é claro, obrigado a todos os nossos padrinhos, que mesmo para quem contribui R$1, ajuda a gente com os nossos custos fixos aí para manter o projeto funcionando.
É verdade. E olha aí, site novo na parada para poder mostrar que a gente tá fazendo trabalho.
Exatamente, muito bem lembrado. Graças a você, saiu um site novinho em podcastinadores.com.br.
Aí, que é melhor que isso? Só dois disso.
Se você não viu, dá uma olhada lá, especialmente na coluna de episódios. Já era uma coisa que vocês pediam, agora você consegue filtrar por tema, por estilo, por tipo. Ou seja, tá bem bacana de achar, não só de achar o que ouvir, como de recomendar para outras pessoas também.
E também não esquece de dar uma passada no nosso Facebook, no facebook.com/podcastinadores. E claro, sempre lá acompanhar nosso Twitter, né? Que o GG tá sempre dando manutenção lá, botando umas piadas sem graças para poder falar depois que fui.
Não, piada sem graça é contigo, cara.
É, de vez em quando ele troca a senha pra poder não mexer, mas deixa ele só, descubra.
É isso aí. E um último agradecimento ao Killian do Podcast Guia por ajudar a gente na pré-edição desse episódio.
Valeu.
Vamos seguir agora com o nosso especial sobre Breaking Bad.
Quebrando tudo.
De Elvis e fazer essa abertura com um depoimento pessoal. Quem era apaixonado por séries lá em 2008, como eu, tava vendo Dexter, Fringe, Mentalist, True Blood, Heroes, Burn Notes, e tinha uma delas que ela se diferenciava de todas as outras, que ela se chamava In Treatment. Era até o Gabriel Byrne, ele fazia um psicólogo, e era basicamente isso. O interessante dessa série é que ela era uma série lenta, o cara não ajudava a polícia a resolver um crime, não tinha isso. Era só ele ouvindo os pacientes e aí aprofundando aí nos personagens. Eu gostei justamente por causa disso, pelo diferencial, mas eu confesso que eu sentia falta de uma ação. Tipo assim, era legal, porque não era igual a todas as séries que tinham, pô, mas falta um perigo. E aí, meus amigos, apareceu na minha vida Breaking Bad, que eu só fui assistir quando tava lá no terceiro episódio, e eu vi, tipo assim, sabe aquela maleta do filme do Tarantino, que você abre e tem aquela luz na cara? Pra mim foi igual, cara. eu vi ali a receita perfeita de lentidão, de densidade e ação num roteiro primoroso. Aí eu vi os três de uma tacada só e ficava sofrendo aí pelo episódio da semana seguinte. A única coisa que aplacava isso era porque o Maurício fazia um podcast sobre Breaking Bad falando de cada episódio.
Porra, mas isso foi só lá na quinta temporada, hein?
É, pois é, né? Antes era só sofrimento. Depois eles vieram aí e a gente podia conversar um pouco sobre os episódios.
Mas tu sofreu, hein?
É, me sofri, cara. Eu assisti em tempo real. Poxa. Não tem essa mamata aí da galera que pegou muito tempo depois, não.
GG, então você ganhou um pacotão de meta, porque o prêmio é pra você. Eu conheci, olha só, eu tava na Argentina, acredito que, de que ano que é a série? 2008?
2008.
Eu tava na Argentina e vi um prédio, era um prédio, sei lá quantos andares eles tinham, tinham 20 andares, e os 20 andares era tomado pela imagem do Walter White e do Jesse.
Caramba, que maneiro.
E isso já na terceira temporada, eu acho. E eu pensei assim, que porra é essa? Deve ser. Já tinha ouvido falar alguma coisa, mas juro que eu não estava inteirado na série. E eu disse, porra, para estar desse tamanho a propaganda, é porque deve ser bom. Daí que eu voltei da Argentina e comecei a dar uma olhada. E acredito que tenha sido isso, segunda temporada, terceira temporada. Então, eu não tô junto aí contigo, GG, nesse sofrimento, não. Eu já peguei o bote muito bem encaminhado. Eu assistindo desde o começo, eu não achei ela incrível desde o começo.
Mesma coisa.
Tem um episódio categórico, assim, que pra mim, quando rola a questão da distribuição da almofada, e eles vão falando sobre problemas pessoais, aquela reunião familiar, ali eu chorei e disse, caralho, essa série me pegou. Mas o primeiro, o segundo, acho que esse é o quinto episódio, pode ser? Alguém lembra, assim?
Sim.
O Voltor que viu agora mesmo, né?
Acho que é o quinto episódio.
No quinto episódio, então, a série disse pra mim, Maurício, venha. E eu fui.
eu fui começar a ver, imagino que em 2014, eu acho, ou 2013. E eu vi por DVD, vi em box de DVD. Então eu ia botando um atrás do outro e depois vi todos os comentários e tal. Mas eu não tive que esperar, não.
Mas vou te falar que quando eu comecei a ver, realmente muito poucas pessoas falavam sobre essa série. E aí eu não tinha com quem trocar, cara. Eu até insistia, falei, gente, vocês já viram essa série Breaking Bad? Mas eu reconheço, Mal, que o primeiro episódio especificamente é ainda um divisor de águas, né? O cara olha e fala, pô, o que esse cara de cuecão tá fazendo no meio do deserto, sabe? Que diabo de série é essa? De novo, ela era diferente de tudo que passava. Então foi um choque muito grande. É porque eu fiquei muito curioso quando vi. Eu ainda não tinha imergido do jeito que imergi depois, mas eu fiquei muito curioso. Falei, cara, peraí, me dá mais. Aí veio o segundo, eu falei, caramba, fechou bem. E no terceiro a parada me conquistou direto. Que foi justamente, eu só tinha três pra ver, né? Aí tive que esperar a temporada toda de novo. Mas o Rod, por exemplo, foi um cara que eu há anos tento convencer ele a ver, mas ele tinha raivinha do hype. Não vou ver. É. Sabe aquela, essa galera que não vê Game of Thrones, porque todo mundo fala? Era assim.
Presente.
Não, mas o que aconteceu? Na verdade, você foi o principal, acho, de todas as pessoas que eu conheço. Acho que você era o que fazia mais campanha. Mas assim, o fandom dessa série ficou uma coisa de louco, cara. Assim, beirando o extremismo, cara. Se você...
Mas nas últimas temporadas,
mas, então. Mas... A partir da quarta, quinta, né?
Quarta pra quinta.
E engraçado é que tudo isso que eu criticava, eu acabei me tornando, né? Agora eu sou um desses que tanto evangelizar também. Mas realmente, eu vi recentemente, tem 2 meses a série, vi toda no Netflix já, então já teve essa facilidade. E, cara, assim, eu lembro de você, GG, principalmente falando que, puta, série, exatamente o que você falou agora, né? Ah, vê o piloto, mas dá mais uma chance, a série vai engrenar lá pro segundo, pro terceiro, pro quarto, sei lá. E, cara, eu vou te falar que pra mim, assim, não sei se eu já vi com pouco com os olhos querendo que seja bom de tanto que todo mundo falava, né? Mas, cara, pra mim o piloto já me pegou, cara. É exatamente o que você falou, cara. Quando abre a cena, que você vê um coroa de cueca no deserto apontando uma arma pra câmera, uma porra de um trailer pegando, saindo fumaça, cara, tu fala, cara, que loucura é essa, né, cara? O que aconteceu com esse cara? E aí, a partir dali, você vai embora, cara. Você não para mais de ver.
Quando tu viu o velho de cueca, assim, tu falou, essa série é pra mim, né?
Não, quando tu vê um velho de cueca e passa os bombeiros, tu pensa, que lugar é esse que eles moram, que tipo, os caras passam e vê o velho de cueca e não dão bola pra
ele. Um homem, um motorhome sendo fumaça laranja, tipo, o que é isso, cara?
Todo mundo se interessou, menos os bombeiros, né? A humanidade se interessou por essa cena, mas os bombeiros não.
Não, se você for pensar no sentido do piloto, realmente uma das coisas que eu acho que o Breaking Bad tem, que foi o revolucionário na TV, foi isso. Ela não me pegou no primeiro episódio. Eu vi o primeiro episódio, não achei assim, tipo, não me... Na época que lançou, eu não vi. Aí acabei não vendo os outros, deixei de lado e passou o tempo. Eu fui ver também, eu acho que quando começou a quarta temporada, eu comecei a assistir a série.
É, eu também acho que eu comecei a ver por aí também. Eu lembro de eu estar assistindo, mas não... Não, minto, eu acho que eu tava assistindo no início da quinta temporada. E aí, tipo assim, o pessoal tava assistindo a quinta temporada e assistindo a primeira, e meio que eu acabei quase que junto, assim. Mas mesmo assim, eu já sabia do final, já, assim.
É, pô, se você começou a ver na quinta, você deve ter ouvido o spoiler do Gus, né?
É, você tomou, deve ter tomado bastante
não,
spoiler.
Não, tomei spoiler. Tomei mais por causa do final.
Isso é uma vantagem de ver... Bem depois do hype, né? Acho que eu e o Rod tivemos essa vantagem, que a gente viu meio incólume de spoiler. Assim,
é, totalmente. Vendo...
Ah, mas você perde aquela coisa de trocar com as pessoas.
Então, uma coisa que eu senti não foi nem só trocar, por exemplo, episódios e cortes que foram claramente feitos pro cliffhanger, por exemplo, o corte da última temporada, do mid-season, que é o Hank sentado lendo o livrinho e descobrindo tudo. Cara,
eu me arrepio só de
isso
pensar.
Eu imagino que pras pessoas deve ter sido alucinante esperar um ano pro negócio voltar.
Eu enlouqueci ali, cara.
Pra mim, assim que acabou, já rolou e no próximo episódio entrou direto e continuou, sabe?
E
tipo...
O que é bizarro dessa série foi exatamente isso, porque essa experiência que eu tive, aparentemente, foi muito grande. Muita gente não viu a série no começo. Então a série, ela não fez sucesso imediato.
Não.
Ela começou a fazer sucesso assim que entrou no Netflix.
Ela foi crescendo.
Que a... AXN, ah. AXN não, a...
A ACM.
AMC.
AMC. Ela liberou pro Netflix logo...
ACM é outro traficante.
Ela liberou pro Netflix muito cedo. Terminou a primeira temporada, ela já tava liberando pro Netflix. Então, as pessoas começaram a assistir a série no Netflix e começou um hype muito grande. E aí a parada cresceu e se tornou o que é hoje, né? O que o Breaking Bad se tornou.
Deixa eu contar pra vocês o perrengue que eu passei, cara. Eu fui assistindo a série por DVD, certo? Aí fui lá, primeira temporada, segunda temporada, terceira temporada, quarta temporada. Eu sabia que a série tinha 5 temporadas, a quinta temporada era a última. Eu tinha 4 boxes de DVD, aí fui comprar a última e vi lá, última temporada, comprei. Só que eles lançaram o box, primeira temporada, segunda, terceira, quarta, quinta temporada e final, season final, uma coisa assim. É. Dividiram a quinta temporada em box, parte 1, parte 2, sem colocar
Poxa.
Quinta temporada, parte 1, parte 2. Eu vi a série inteira, eu vi o final inteiro antes de chegar no final da parada.
Isso acontecia com VHS
que
muito,
sacanagem.
Né?
Cara, tu pulou uns 8 episódios aí.
É tipo, botou a fita 2 em vez de botar a fita 1.
É, isso aí.
VHS é clássico.
Aí eu fiquei tipo, porra, mas peraí, cara, e aquela porra de Say My Name? Onde é que ninguém falou Say My Name, mas eu falo todo mundo. Será que eu perdi? Fiquei procurando episódio por episódio desses outros episódios.
Você perdeu o assalto ao trem, você perdeu a morte daquele garotinho,
puta,
cara.
Cara, bicho, perdi a porta. Eu acho que eu perdi, inclusive, o Hank descobrindo.
Sim, você perde. É o último episódio.
É, que é o fim da primeira temporada, não, do mid-season, né?
Agora eu entendo porque que tu acha Lost melhor.
Essa série Breaking Bad tem muito furo de roteiro mesmo.
Não, eu achei que era um salto temporal, eu achei que era uma viagenzinha que eles estavam fazendo, mas começou a ficar meio tipo, caraca, quem é essa mulher que aquela mulher que fica querendo que ele volte? Apareceu uma mulher querendo que ele volte? Caralho,
sei,
a
da Madrigal.
É. Mas aí, cara, eu sofri, cara. Sofri muito, porque é um negócio que você não tem como recuperar, não tem como... Não tem como desver.
Estragou.
Você perdeu a experiência.
Estragou. Mas, por outro lado, eu tive uma outra experiência que foi interessante. Não foi, obviamente, não foi tão boa quanto, mas estou tentando me consolar. Que foi ver essa primeira parte, sabendo onde é que isso ia dar, e ver como era bem amarrado, vendo, tipo, tudo que os caras colocavam ali, sabendo qual ia ser o payoff daquilo, sabe? Porque a primeira parte é toda ele pegando os elementos que vão montar aquela metralhadora na mala, né? E aí eu fui vendo, sabendo pra que isso ia servir. Isso foi interessante também.
Eu tive uma experiência parecida com isso. E quando tava lá, mais ou menos, na terceira temporada, eu vi alguém assim no Facebook. Cara, mas com certeza já tinha que acabar assim, porque eu não podia ser diferente. Eu falei, filha da puta, vai morrer.
Ah, mas isso aí a gente já sabia, né, cara?
E aí, tipo...
Terminal, isso já tava assim, encaminhado desde...
É, mas não, essa hora ele tava se curando. Quando tava vendo, ele tava se curando já. Aí eu falei, ah, cara...
É, mas a sociedade americana moralista do jeito que é, o cara não ia terminar
também,
bem, cara, não ia.
Eu lembro, gente, de reclamar com o Netflix, porque até então tava chegando o Netflix sempre as temporadas, né?
Sim, tinha todas.
Sim, sim.
Não, digo assim, ó, ela estreou na AMC, mas daí já chegava no Netflix, não? Logo em seguida.
Não, demorou um pouquinho.
Não.
Na verdade, ela estreou na AMC... E aqui ela estreou na AXN. Ela passou um tempo na AXN e ainda teve uma versão que a Record passou, que era A Química do Mal.
Não, beleza, mas... beleza. Mas eu quero só contar que eu cheguei a ver, eu comecei a ver no Netflix, no que tinha no Netflix. Porque eu lembro de me incomodar com o thumbnail do Netflix, sim, que já era um spoiler.
Aliás, o Netflix é mestre em fazer isso, cara.
É, o Netflix é
daí tinha um thumbnail do Jesse todo cheio de roxo no rosto. Eu, puta que pariu, ele vai levar uma surra. Já acho que quando leva a surra do Hank, né? Lembro de mandar um e-mail, cara, pro Netflix. Pô, vocês, que sacanagem, pô.
Eu fui pros estúdios em Los Angeles, né, no Réveillon, com a minha mulher, e aí a gente visitou lá, e tinha o trailer do Breaking Bad, tinha o carro e tal, e aí eu tirei uma foto de cueca na frente do trailer, né, esperei o nego sair de perto, assim, né, e aí tirei. Não teve o mesmo efeito que a minha cueca era do Capitão América, aí não tinha o mesmo impacto dramático, assim. Mas aí eu peguei essa foto...
E você botou isso no Instagram.
Botei no Instagram... No dia 1º de abril, falando que eu tinha sido convidado, que era, pô, era um momento novo e tal, um desafio. Tinha sido convidado pra interpretar o...
Walter Branco.
O Walter White. Eu acho que ainda botei Walter Branco, eu acho. Na versão brasileira. Não lembro que merda que eu escrevi. Mas eu achei que... Pô, era 1º de abril, gente. Eu achei que ia ser muito evidente, que eu ainda botei, tipo... Sabe que nem o Charada, tipo, que coloca as pistas ali? Eu coloquei, a data de hoje é muito importante... Para entender isso, isso aqui também. E o que apareceu de gente me xingando, falando, não acredito que eles fizeram isso, isso não pode ser verdade, caraca, eu revoltado porque eu ia ser o Walter White brasileiro.
Muito bom, cara. Walter Branco.
Com uma cueca do Capitão América.
Agora, você falou do trailer, cara, sabe uma coisa que eu nunca entendi? Por que nunca ninguém fez um toy art, cara, do trailer laboratório de metanfetamina?
Mas tem.
O trailer tem?
Tem.
Ai, cara, puta, acabei de descobrir o primeiro toy art que eu vou querer ter.
E ele faz mini metanfetamina de verdade.
Ele sai fumacinha.
Venha viciar os seus amiguinhos.
Essa parada que vocês estavam falando da divisão da quinta temporada que estragou a experiência pro Caruso, cara, isso é muito bizarro, porque não tinha o porquê ser chamada de quinta temporada e a continuação da quinta temporada. Porque foram 8 episódios em cada temporada e separadas por um ano. É quinta e sexta temporada, só que, sei lá, eles não quiseram dividir isso chamando de quinta e sexta. Ah não, você está tendo uma quinta temporada de 8 episódios.
É quinta temporada e quinta temporada de novo.
Calma aí, rapidinho. Não eram 13 episódios cada temporada?
3?
Não, isso aí é Black Mirror.
13.
A primeira temporada teve 7 episódios, aí a segunda e a quarta foram 13, e aí a quinta foi dividida em 2 pedaços de 8.
Então, isso que eu tô falando, mas aí tudo bem, porque são só 16, eles não quiseram fazer 2 de 8, né?
Sim, mas poderia ter separado quinta e sexta temporada.
Sim,
que
poderia,
aí não causava esse tipo de problema, que é o que vão fazer com Game of Thrones agora.
Ah, cara, mas tem que ser muito mané pra ter errado, cara.
Toma seu cu, velho. Não, mas olha só, pior do que isso que você tá falando, Volto, são os boxes DVD que tinha que ser quinta temporada parte 1, quinta temporada parte 2. Não dá pra você botar quinta temporada e final, sei lá, ou temporada final, entendeu? Porque se você não vê o box de quinta temporada, você compra 1, 2, 3, 4 e temporada final, sabe? Não faz sentido isso.
Quinta temporada final...
Você se lembra de Friends? A última temporada de Friends não tinha um episódio final. O episódio final era um DVD separado.
Era um DVD separado.
Caraca, era DVD separado. Não sabia disso não.
É a mesma sacanagem.
É tipo sacanagem.
Ué, o Prison Break, né? Depois ainda teve uma extensão em um filme.
Ah, mas você ignora aquela porra e tá bom. Ele segue.
Prison Break, mais 2 temporadas e tá tranquilo.
É isso aí. 2 temporadas e acabou.
Eu comentei aqui que eu já fiquei fisgado logo no piloto, né? E uma das coisas que me chamou muita atenção foi como que essa série era bem produzida. Assim, não só na produção em si, que era uma linguagem de cinema, mas aquela cena que... Logo na primeira, mas nas primeiras cenas, se não a primeira, que a câmera, ela sai de dentro da arma do Walter White, que tá apontando a arma pra câmera, né? Ela dá aquele traveling de dentro da arma e ela sai, assim... Cara, e você percebe que a série ela utiliza isso no primeiro episódio e vai até o último, cara. Todo episódio tem uma coisa, um ângulo inusitado, tem um corte
muito
diferenciado.
Esmero, né?
Ou um take que faz referência a outro take, né?
Tem muita referência.
E não só isso, jogo de luz, tem muito jogo de luz, tem muito...
A fotografia, cara.
A sutileza que eles usam, cara. É uma coisa impressionante que assim, você só via isso em cinema, né? Você não tinha muito esse tipo de linguagem na TV.
Cada episódio era como se fosse um filme, né? Cada episódio era um curta-metragem.
Roger, o mais perto que eu acho que a TV chegou disso antes de Breaking Bad, que em série regular, né, uma coisa longa, que não era uma minissérie, que não era um filme pra TV.
Não, Band of Brothers.
Teve o Band of Brothers, mas Band of Brothers era minissérie, né? Ela não era uma série regular. Uhum. Foi o Sopranos. Sopranos, ele tinha muito dessa coisa da cinematográfica, né? Da câmera, enquadramentos. Ele trabalhava isso muito bem. Só que Breaking Bad, eu acho que levou a um outro nível.
Agora, Sopranos é uma série que você vai ver de novo, você sente um pouco o peso do tempo, né? Você sente um pouco... Ela parece uma série de 93, apesar de ser de 99.
E uma coisa legal, assim, do Breaking Bad, é que ele faz isso, e assim, usando isso como ferramenta de roteiro, inclusive, né? Você tem episódios que eles fazem aquela coisa do point of view, né? Que ele mostra de dentro do negócio, tem uma que eles mostram de dentro do barril, que vai uma água na câmera, eles mostram de dentro de várias coisas, assim. Que é aquela coisa, né? Tem séries que vêm pra quebrar com o que tem aí. Eu acho que Lost foi assim na época dela. Uh-huh. Arquivo X também fez isso.
24 horas
fez isso. E pra mim, Breaking Bad foi a mais recente a fazer isso, cara. A quebrar, ser aquela coisa disruptiva, assim.
Né, ela consegue fazer uma coisa comercial de um jeito muito autoral, né? E tem uma outra coisa dentro disso que você tá falando aí, dos ângulos da fotografia e tal. Tem um esmero também na direção de ator e na atuação dos atores lá, que você consegue, episódios em que o Walter White não fala nada, você consegue entender o que está se passando na cabeça dele em cada etapa.
Exatamente.
Isso é muito impressionante. E isso
mesmo
é um...
o diálogo, você sabia que cada um dos beats e dos yo, todos eles estavam no roteiro? A série não abria espaço para improviso,
e aquele
cara.
Silêncio, por exemplo... A gente vai chegar nesse momento, né, desse momento emblemático, mas assim, tinha uns silêncios que eu vi nos extras do DVD, o Bryan Cranston comentando, que era como se... Era uma página de descrição de o que estava se passando, era tipo um livro, sabe? O roteiro vinha de uma maneira muito literária, no sentido de parecer literatura, assim, né? Da descrição e tal, era tipo parada muito bem servida, né?
Curioso, GG, você ter falado dessa questão do improviso, porque tem uma curiosidade sobre a série que, acho que talvez pra todo mundo, o melhor episódio da série, que é o Ozymandias, né? Naquele momento que o Walter sequestra a Holly e ela tá no carro com ele... E ela solta um mamã, ela fala mamã, aquilo ali foi a garotinha que fez de forma aleatória. E aí o Walter entrou na sequência ali e emendou. Então ele reagiu àquele mamã, ele tipo, ele olha, ele faz aquela cara, ele começa a chorar, tipo, puta,
caraca,
vou ter que devolver, né, o que eu fiz. Então, cara, pra você ver como que o nível de atuação do cara já tava, que ele emendou naquela sequência da garotinha e reagiu, né, e entregou aquela cena dramática animal.
É, mas esse cara, bicho, ele é muito, muito... Muito, muito foda. Eu já me amarrava nele em Malcolm in the Middle. Nossa, cara. Ele é monstro nessa série. É uma série de comédia e ele detona.
Mas você
cara.
Sabe que ele só entrou no Breaking Bad por causa do Arquivo X, né?
Sim, porque Gilligan. Vince era Gilligan. Roteirista do Arquivo X.
Roteirista e produtor do Arquivo X.
Ele fez um episódio com o Bryan Cranston e se amarrou e tal. E, inclusive, tem uma galera da equipe do Breaking Bad que ele trouxe de Arquivo X. A série era muito bem liderada por ele, assim. Eu fiquei vendo lá. Tem uma porrada de estrinha, né? O box DVD é muito bem servido nesse sentido. Tem, tipo, umas entrevistas como se fosse um podcast gravado, né? Com vídeo da própria editora da série, conversando, comentando com os atores, falando sobre os seus personagens e tal e tal. E você vê como o Vince Gilligan, ele é envolvido em cada etapa da parada. Tem a mão dele ali, ele é um showrunner no sentido mais completo da função, sabe? Eu acho que isso faz uma puta diferença.
Sem dúvida.
Como é que funciona, né? Você tem o piloto e a partir do piloto, se o piloto é bem aceito, eles encomendam a série.
Você dá prosseguimento.
No Breaking Bad, e alguns canais, geralmente canais já... pagos, né, tipo HBO, Stars, alguns canais pagos lá fora, eles já encomendam a primeira temporada fechada. Não era uma coisa muito normal pra outros canais meio termo, tipo AMC, que é um canal, eu não tenho certeza se ele é pago lá fora agora. E eles apostaram. E apostaram numa série em que ela não te prende no primeiro episódio. Ela não é aquele piloto que te mostra o que a série vem te trazer.
Ô, Walter, como não mostra? O piloto mostra tudo.
Ah, não. Ele não te dá o que vai... A dinâmica que a série vai
não,
te
construir. A gente não tem a dimensão de onde vai chegar a parada toda, mas ali tu sabe tudo que tá acontecendo. Eu acho que eu nunca vi um piloto tão bem construído quanto o que se propõe o seriado, né?
Sim, mas e você tá vendo isso agora, depois do todo.
Não, não, é claro que eu não posso voltar no tempo e saber como é que eu seria, como é que seria minha reação quando eu vi esse primeiro episódio, como o GG viu ali no terceiro. Mas eu digo, é incrível vendo, eu tento abstrair, tento isentar essa questão de eu ter visto já e sei de tudo, até porque eu comecei vendo na segunda temporada, que acho muito bem construído.
É, eu não concordo tanto com isso, porque eu acho o primeiro episódio muito, muito movimentado, e a partir desses, você começa a ter uma espécie de privação de acontecimentos em que você tá vendo mais o efeito dos acontecimentos na cabeça de cada um dos personagens, né? O efeito das revelações, quanto tempo demora pro Walter White contar que ele tá com câncer, né? Não é imediato, né? E você vai vendo o cara lidando com essa informação, carregando e tal. E quando você para pra analisar friamente, na prática, o que aconteceu nesse episódio? O que aconteceu hoje? É quase nada. Ele foi no médico, recebeu uma informação e aí andou com essa informação. O piloto não. O piloto tem muita coisa acontecendo, né? O piloto não faz tanto jus nesse sentido.
É, por isso que eu digo, acho que os caras devem ter se emocionado, visto o piloto, os caras da televisão, e disseram, meu Deus, eu aposto pra ver onde vai dar isso, meu Deus.
Porque... É, uma coisa que eu concordo com o Volta é o seguinte, a evolução dos personagens. Quando a gente começa a ver, tudo bem que o piloto tem uma movimentação incomum, mas você olha pra Skyler, você olha pra irmã cleptomaníaca dela, você não sabe que aqueles personagens vão crescer tanto, cara. É simplesmente coadjuvante ali bobinho. Você acha o seguinte, ah, é uma galera que não vai fazer nem falta se sumir. E todos os personagens da série, de cima a baixo, do bebê até o Hank, todo mundo que não é... Até os amigos bundas do Jesse são importantes, cara. E são bem construídos e foram bem representados. Sim. Eu achei incrível isso.
Concordo.
É, o roteiro da série é fantástico. Ele amarra... Ele que é responsável por amarrar os personagens dessa forma, né? E aí a gente calhou de ter também um puta de um elenco pra representar esses personagens que já eram bem escritos.
Sim. Né? É, o que eu falo dessa primeiro episódio também não ter... É porque ele não te apresenta como normalmente acontece em piloto de série. Piloto de série, ele já te apresenta...
De uma maneira mais didática, mastigada, né?
É, quem são os personagens principais, o que que eles vão fazer...
Sobre o que que é essa série, né? Todo episódio vai rolar...
Mas aparece disso tudo, Volto, nesse primeiro episódio.
Não, ele só diz uma coisa, ele só diz que é um professor que começa a fazer drogas, mas ele não te diz qual vai...
Não, é um professor que é um fracassado, mas ele tem um grande prêmio, ele está se sentindo deprimido, não consegue nem transar com a esposa, e na aula de química ele fala sobre... toda a referência que ele fala sobre química é a sinopse de todo o seriado, inclusive.
Volto, eu acho que você tem que ver de novo, né? Você deve ter visto uma vez só.
Eu te entendo, Volta, que não, os seriados, eles, acho que eles enrolam muito. Eu acho que aqui, como até o Caruso falou, que é tanta informação, mas eu acho que tá ali. Se a gente conseguir olhar com calma, tá toda a série dita o que vai acontecer. Claro que a gente não sabe aonde vai chegar, né? Mas eu compraria, se fosse o cara da televisão, dizendo, eu quero saber aonde vai chegar, porque me entusiasmou.
Ela foi vendida direto, né? Eles não produziram o piloto e depois a série, ela já foi vendida fechada.
Compradona. Mas, ô, Mal, você vê como cada um é cada um, né? Pro Rod não precisava nem isso, parece, precisava só o coroa de cueca que já...
já bastou pra ser foda.
Então, mas aí eu acho que o segredo foi esse, cara, porque quando o GG me perturbava pra ver a série, ele e outros, e, cara, você ia ver, do que é essa série? A sinopse da série em si não é algo muito interessante.
Não.
Ah, um professor descobre que tá com câncer e resolve fazer drogas.
Não, peraí, essa sinopse é interessante pra caralho. Peraí, você usou um exemplo ruim, cara.
Eu não acho, assim, não é algo que me pegaria. Tipo, eu não vou parar pra ver um professor que tá com câncer e que vai fazer drogas. Sei lá, tipo, não é algo que me chamaria a atenção logo de cara. Agora, a forma como eles constroem isso naquele piloto, e é um pouco que o Mal tava falando, assim, tem muitas nuances, muitas coisas que ele... Tipo, o diploma dele lá, o certificado, sei lá, o prêmio do Nobel, cara, é uma passada de, sei lá, um segundo que a câmera vai passando de lado,
fecha
assim.
Fecha o olho
e
não viu.
E vai embora. Tipo, se você perdeu aquilo, você nunca vai saber que, assim, rapaz, é mostrando que o cara tinha um puta potencial. É, então. É o puta potencial que o cara tinha, que ele se sentiu um merda, que ele não aproveitou, fez as escolhas erradas na vida, blá, blá, blá. Então, assim, então, tudo vai mostrando assim.
Isso só é retomado na quinta temporada. É, né? A explicação disso, ela só é dada, só é retomada no final da série.
Eu entendo que, assim, pra quem ouve falar dessa série pra caralho, pega pra assistir... Se vai com uma expectativa muito grande, eu entendo a pessoa achar chata, porque a série respeita o seu próprio ritmo, ela não tenta correr atrás do ritmo do espectador. Ela fala, tipo, meio que senta e acompanha do nosso jeito.
É, vem comigo.
E não subiu a cabeça, né? O próprio GG falou ali, tipo, o GG deve ter sido responsável por grandes tweets, ou sei lá, manifestações na internet na época. E não subiu a cabeça da galera, né? Eles podiam depois, na segunda temporada, fazer uma coisa super blockbuster. É, né? E não, a gente vê o dinheiro chegando, a gente vê a coisa sendo produzida de maneira melhor, tendo mais grana pra ter melhor fotografia, coisas mais ousadas ainda, com essa questão de ângulo, corte. E não sobe a cabeça dos caras.
Agora,
isso é incrível.
Mesmo esse dinheiro também não é tanto dinheiro. Eu vi vários episódios os caras reclamando de como, porra, é pouco dinheiro e tal. Por exemplo, aquele episódio da mosca lá, era só pra baratear o custo de um outro episódio que eles fizeram uma externa que gastou um orçamento e tal.
Mas, Caruso, mais dinheiro eles tinham do que o primeiro,
né? Ah, não,
né?
Sim.
A primeira temporada.
Mas ainda assim é uma parada meio apertada, sabe? Lógico que pra gente é dinheiro pra caralho, né? Mas pra eles, sim, e parâmetros de televisão americana...
Pro sucesso que foi, né?
Não, porque é um canal pequeno, a AMC, cara.
É, a AMC cresceu a partir de Breaking Bad
e Walking Dead.
E vale ressaltar que a single cam, né? É uma série com uma câmera, né? Filmada com uma câmera só.
É, dá um trabalho
fudido de fazer. Tudo isso que a gente falou desses ângulos e tal, imagina tudo isso com uma single cam. Tipo, o posicionamento dos atores, como que tem que ser coisa muito...
Exatamente, é cinema. Eles fizeram cinema na TV.
Cinema. Michael Bay também é cinema, pô. É. Michael Bay tem 14 câmeras e é cinema, pô.
Faltou uma câmera rodando, né? Ali no alto mais.
Imagina, Say My Name e aquela câmera do Michael Bay. Pô. Say My Name,
puta,
aquela câmera
do deserto.
Rodando com flare.
Cara, você sabe que ia ser uma câmera de baixo, em câmera lenta, rodando em 360 em volta dele. Ele olhando parado, ia parar num close no rosto dele e ia falar, Say My Name. E aí explodiu o carro atrás dele.
Não, e a explosão atrás e ele andando sem se importar com a explosão.
Ele ia dar as costas pro cara, ia andar pro carro, o carro ia explodir, o cara ia cair no chão, olhar pra ele todo fudido. Heisenberg! E acabava a cena.
É. Olha, eu faço aqui um voto. O próximo Transformers tem que ser dirigido pelo Vince Gilligan.
Sim, claro.
Os Transformers bolados, sentado, passando uma almofada de um Transformer pra outro pra conversar sobre isso.
É, tu imagina Transformer de cueca no deserto.
E uma ambulância virando o próprio Prime falando, Optimus, você tem ferrugem terminal.
Começando pelo Walter White, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quando foi que ele broke bad? Ou seja, quando foi que ele se tornou...
Broke bad mountain?
Que pariu. Ele era um cara infeliz, né? E aí aos poucos ele vai descobrindo algo que ele sabe fazer, vai pegando um pouco de confiança, vai se tornando um cara melhor. Mas daí ele era só um cara triste, se tornando um cara mais confiante, melhor. Tem uma hora que ele fica mal. Que horas vocês acham que foi essa passagem?
Primeira temporada, ele já tá mal.
Já na primeira?
Eu não vejo, não.
Ele não mata o cara no porão? Quando ele mata o cara no porão.
Não, acho que ali foi uma questão de desespero.
Mas ele sofreu por matar, cara. Tanto que nas últimas temporadas, ele não quer nem saber. Ele mata fácil. É. Mas ali ele tava sofrendo por isso.
Ali foi a virada. E depois, quando ele vai pra explodir o tuco.
Não, pra mim é lá no final, cara. Pra mim é lá na quinta, quando ele já tá Say My Name e tal. É mais lá pra frente.
Ali
já.
Ele já tá no limite.
Ali, é Heisenberg total.
Ali é Heisenberg total.
Mas ele já teve a transformação interna dele, de professor de ensino médio americano pra eu agora sou um traficante e faço isso, é logo no início. Ele já tem essa mudança de comportamento bem cedo. Tanto que logo depois que ele mata o cara no porão, você vê que rola uma transformação quando ele raspa a cabeça, quando ele bota o chapéu. Ali já tem essa transformação na personalidade dele. Não é tão forte como é depois.
Mas o que, que a gente traduz como Breaking Bad?
Quebrando os campos.
Surtando, não.
É virando mal, né?
Isso é a tradução literal, mas eu acho que isso é mais um termo...
Não, é que a pergunta é... Acho que a minha resposta foi a gente entender a pergunta. Quando é que ele, então, surta? Quando é que ele vira mal? Quando é que ele... Eu acho que quando ele bate no cara que tá ali fazendo bullying com o filho dele na loja, eu acho que ele já tá malzão ali. Primeiro episódio.
Pra mim é na Lava Jato, quando ele manda o cara se fuder e pega o aroma ali, o aromatizador, e fala, I'm taking this.
É, ali quando o negócio da loja com os caras que fazem bullying com o filho, ali ele meio que também já é tipo, foi logo depois que ele descobriu que tá com câncer, então ele falou foda-se.
Acho que ele chuta o balde quando ele sabe que tá com câncer, acho que ele começa.
ali, mas ali ele tá, mas ele tá querendo ser outra pessoa.
É. Eu acho que ele nem querendo ser outra pessoa. Eu acho que ele liga o foda-se.
Ele fala, lembra que ele fala I am awake? Primeira grande frase da série, yes. I am awake. Ali ele já tava chutando balde.
Mas aí ele percebeu que ele gostou de um tipo de comportamento que ele nunca tinha experimentado. Eu acho que quando ele mata o Crazy Eight, ele fica chocado com o que ele acabou de fazer, é o suficiente pra começar a mexer nele pra que ele planeje a explosão lá dos traficantes. Ali eu acho que ele já era um cara mau. Você vê que na hora quando ele sai, ele já não tá mais se importando com ninguém. Eu acho que foi... Eu entendia, pra mim, aquele ali foi o momento.
É, eu tenho um ponto específico, pra mim não foi nem aí, porque ali ele matar o Crazy Eight e tal, ele ainda teve, ele, você percebe que ele fica arrasado, né? Você vê você vê a consciência.
Acho, não foi ali, não.
Agora,
ali
pra mim, o ponto de virada foi quando ele deixou a Jane morrer. Ali, pra mim, foi ponto de virada.
É
a
verdade,
menina era inocente, ela era inocente, entre aspas, assim, ela não era um traficante, ela só era consumidora de drogas, era uma vítima, podemos dizer assim, e ele deixou, e assim... Ficou na dele, não falou nada, como se nada tivesse acontecido. Ali ele não ficou ressentido.
Mas ela era um problema pros planos dele, de uma certa forma.
Ela tava chantageando ele, na verdade, né? Ela tava chantageando
ele. Também, também. Mas tem uma questão também de pai e filho, ela também tava levando o menino pro mau caminho, né?
Exatamente. O Walter, ele só se importava com a família. Só tinha aquele grupo pequeno ali de pessoas, que era a mulher, o filho, a filha, o Jesse... E aí ele ainda se importava com o Hank e com a
Marie.
Mulher dele, com a Marie.
A questão da Jane é que foi, primeiro, foi de caso pensado e foi uma coisa que ele fez pra livrar a cara dele, né? Tipo...
Teoricamente ele não fez, né? Ele deixou de fazer, mas tem uma responsabilidade ali.
É, não foi caso pensado.
Ele deixou acontecer. Ela se matou porque ela se drogou.
É, mas ele foi caso pensado, ele podia ter ajudado e não ajudou, né?
Não, sim, mas ele não tava ali.
É, mas porque ele também não podia nem ter invadido aquela casa, né? Tipo, ele foi lá pegar o dinheiro dele de volta, né?
O que ele ia fazer? Ele ia ligar pra 911 e pedir uma ambulância?
Não, era só virar a mulher de lado, né? Mas tudo bem.
Eu não sei quando ele começou a ficar mal, mas assim, eu sei quando o Walter White, ele morre pra mim na quinta temporada quando ele arma um assalto à prisão. Né, que ele se reúne lá pra poder acabar com os neonazistas lá dentro da prisão, cara, quatro. Aí ele já. O Walter White já não existe mais, aí só tem o Rosenberg.
E uma pergunta: por que vocês acham que o câncer entrou em remissão? Será que é porque ele começou a ficar fodão ou era... Tipo assim, ele começou a ter autoconfiança, começou a gostar de viver? Vocês acham que teve alguma coisa a ver, não?
Porque toda vez que vai dar uma merda pior, uma coisa melhor acontece antes, não tem jeito.
É, né? Tipo, acho que é pra culpar mesmo, deixar a gente assim com essas questões, tipo, tá, o cara melhorou agora e aí? Vai continuar fazendo merda ou vai voltar a ser um cara pacato da família, pacato cidadão?
Vamos te testar, né?
E vocês lembram da reação quando ele descobre que o câncer entrou em remissão, cara?
Sim, ele fica puto.
Ele fica...
Aquilo foi tão marcante pra mim, ele ter ficado zangado. Ele tinha feito todo aquele plano dele, né?
Acabou com o plano dele, né?
E de repente ele descobre...
porque ele realmente não contava com sair vivo da parada.
Não, ele não contava, cara.
Tudo que ele tava fazendo contava com a morte dele. Ele tava exatamente...
Ou seja, o que fez ele chutar o balde, então, a resposta do GG é ele foi não ter morrer. Tido a remissão.
Olha!
Exatamente.
Pode ser, É isso mesmo.
Porque ali ele já não tava... Porque é exatamente isso. Ele não se importava mais com a vida. Então, foda-se. Eu vou fazer essas paradas pra garantir o futuro da minha família.
E morrer como herói, né?
É. Eu vou fazer isso por esse tempo. Tanto que ele tinha aquela coisa do valor. Eu tenho que conseguir 700 e tantos mil dólares pra manter pra minha família. E é isso que eu preciso.
É isso aí.
Depois disso, ele chutou fora esse valor. Depois disso, não tinha mais, eu tenho que conseguir isso pra minha família. Não, eu tô fazendo isso pra mim.
É, o céu era o limite,
agora,
né?
Agora foda-se, porque eu tô vivendo e agora eu vou
tem
fazer isso.
Tem gente que não cozinha metanfetamina e está morrendo.
E aí você vê, cara, a gente já falou algumas vezes disso, mas sempre a gente vai continuar repetindo isso até o final do podcast, cara. Como que essa série é brilhante no ponto de... Cara, ela tem que te ganhar, ela tem que fazer você comprar que aquele cara que vai virar traficante, que vai vender droga... É o cara que tá do teu lado, é o cara que você tá torcendo, cara. Você conseguir fazer com que uma sociedade como a americana, que é uma sociedade muito rígida com essa questão de tráfico, de drogas, do cara tá vendendo droga pro meu filho, né? Pro pessoal ter empatia e embarcar nessa jornada junto do lado do Walter, torcendo pra ele às vezes, cara, é só o roteiro primoroso que consegue fazer esse tipo de coisa, cara. E é o que a série te apresenta, né? Ela entra com essa questão do câncer, com essa questão da família, exatamente pra ir te amolecendo, pra ficar do lado do cara, né? Porque assim, a série só vira se você comprar essa história e ficar do lado dele no começo, pelo menos, né? Senão a série não vai, cara.
É, no começo faz sentido.
Mas assim, tem uma coisa que eu achei interessante. Eles fazem você sentir, perceber o Walter muito loser, né, cara? Porque ele é um professor fudido. Ele tinha uma firma lá de, né, uma empresa
Dark
junto
Matter.
Com aquele casal, né? E os caras ficaram milionários e o caralho é quatro. E ele largou tudo pra lá e tipo assim... Ah, tudo bem, é bonzinho, não quis saber da grana. Mas, pô, sério mesmo, cara? Ele era sócio da parada. O cara jogou fora aquela grana toda. Então, assim... Tem muita coisa que
mas
tu
ele
fica
tinha
assim.
Rancor.
Mas não era bonzinho, ele era orgulhoso.
Não era de bonzinho.
Ele era orgulhoso.
Ele era orgulhoso.
Porque na hora que ele descobriu uma coisa que ele sabia fazer bem, você vê que o ego dele começa a falar mais alto.
Não, mas ele, ele fazia parte daquela empresa e resolveu sair e não aceitou voltar. Porque...
Não, não foi só resolveu sair. Eles compraram ele.
Tava precisando de dinheiro.
Isso, ele vendeu a parte dele por $5,000, cara.
E ele saiu
mil
porque ele teve um caso com aquela mulher. A mulher ficou com outro cara, eles brigaram.
É,
ele
mas
falou,
o cara.
Beleza,
mas ele é muito loser no início, cara. Você fica meio.
Não, sim, mas. Ele é loser, mas a saída da empresa não foi por ele ser loser, foi porque teve essa confusão. Aí ele aceitou um buyout, uma venda por $5,000 que ele aceita pra vender a parte dele.
E depois ficou com dor de
cotovelo. E os caras, tipo, um ano depois, estão bilionários.
Então, por uma coisa que ele inventou.
Você lembra, tem uma hora que ele fala que ele acompanha o valor da empresa toda semana?
É.
Cara, já tinha se passado, sei lá, 20 anos. Olha o rancor que o cara tem disso, cara. Claro. Ele acompanhava o valor semanalmente
não,
da empresa.
É totalmente compreensível, cara.
Eu gostava daquele grupo dos dois, tanto que quando eles vão pra primeiro evento que eles estão juntos...
Na moral, amigos, negócio à parte. Isso aí resolvia.
Sim, negócio à parte. Se o negócio é à parte, ele fez o negócio, ele vendeu a parte dele por 5 mil.
Cara, vendeu.
Então, ele é muito loser.
Isso
vocês
estão falando, de torcer pro lado errado e tal, era uma preocupação muito grande dos criadores da série, que eles tinham uma preocupação, e eu ouvi isso várias vezes nos comentários e nos extras dos bastidores e tal, de não fazer uma glamorização do tráfico e do crime, assim. Então, toda vez que o cara tá fazendo aquelas paradas, ele tá sempre nervoso e prestes pra morrer. E o traficante é um porra louca que mata nego do lado dele. Enfim, não é um negócio que você assiste e fala, caralho, tá aí, vou fazer isso também. É um negócio que você fala.
É, né?
E tem essa preocupação de você acompanhar o cara, mas você fica tipo, caralho, que merda ele tá se metendo. Puta que o pariu, tu
sabe
que fez
mais. Até
porque
quando ele consegue vender, dá problema, ele perde o dinheiro de novo, e aí ele consegue se recuperar outra vez, e aí perde mais dinheiro de novo. Ele tá sempre na merda.
Não,
cara,
é uma história de sucesso, não é uma história de tipo, deu tudo certo e tal, e aí ele morreu no final. Não, é sofrido.
No começo.
No começo. Nas duas primeiras temporadas.
A parada exatamente do começo, eu acho que é isso. É você mostrando que ele tá tentando fazer uma coisa pela família, né? Ele tá fazendo aquilo porque ele quer deixar um futuro pra família. E nesse começo, a princípio, isso é real.
É real,
realmente
está
fazendo aquilo para a família.
É
isso, e isso é uma coisa que eu acho que o americano se identifica, principalmente que se isso passasse no Canadá não funcionaria, né? Aquele velho meme, né? Que tipo, olha, você tem câncer. Ah, tudo bem, o hospital é público. Você não paga nada. O americano acaba se identificando porque existem esses custos altos realmente para qualquer doença. E aí você acaba simpatizando com ele, exatamente. Porra, ele se deu mal pra caramba no passado. Ele tem uma família, ele tava relativamente feliz ali. Ele não era um cara rancoroso.
Não, ele tava infeliz.
Ia dar merda.
Ele tava infeliz,
O presente de aniversário do cara era um handjob, cara. Pô,
infeliz
é essa?
Não, ia dar merda, cara. Se ele não tivesse câncer, ele ia ser um desses casos que mata a família toda. Ia dar merda.
Ia, cara. Não lembra? Acho que é no primeiro episódio que eu mostrei ele fazendo aquele stepzinho que vende na Polishop, stepzinho caseiro, que você fica fazendo exercíciozinho 5 da manhã lá. Aí depois a mulher vem com um bacon vegetariano. Tipo, a vida do cara era um inferno. Ah.
Não, e viu aquela hora que ele teve que lavar o carro e de repente descobriu que era um aluno e os alunos começaram a sacanear
isso,
ele.
Isso, ele tinha um segundo emprego, né?
Caramba, cara, que vida lixenta.
A vida dele podia ser uma merda, mas o café da manhã devia ser bom pra caralho. Aquele moleque só sabia comer café da manhã, né, cara?
e você viu como ele tava, né?
Era a única refeição do dia.
Mas, cara, aquele cunhado, brother, aquele cunhado pra mim sozinho já era motivo pra estar no tráfego e...
era uma família desajustada, né? Era uma família desajustada.
Porta, dá muita raiva dele, cara.
Pelo contrário, cara, o cunhado Hank era um exemplo de herói,
né,
cara?
Bro, não é um babaca, cara. Dá raiva dele, cara.
Ele vivia uma sensação de derrota com um outro extremo de sucesso do outro lado.
Mas é um sucesso babaca, cara. O cara era babaca, cara.
Tanto que ele tinha um sucesso, mas era um sucesso mediano.
Era um sucesso mediano.
Ele também não conseguia avançar, ele não conseguia crescer.
Mas pra vida deles ali, pra aquela vida de subúrbio deles ali, era o suficiente. Era um sucesso foda.
Ele tinha um carro melhor, tinha uma casa melhor, sabe?
Pra incomodar o cara.
Sim. Cara, o Walter trabalhava no Lava Jato, cara. Ele fazia bico de... Às vezes ele lavava o carro lá, cara. Isso é coisa que o mexicano fazia,
gente,
entendeu?
Só eu era achava o Hank babaca, cara. Vocês todos achavam o Hank fodão?
Não era babaca.
Eu achava ele tiozão. Aquele tio Suquita, sabe? Mas ele era um cara foda, cara. Ele é um cara de princípios. Ele era um cara correto.
Porque você torce pros vilões, gente.
Não, ele era um cara babaca no sentido que ele ficava jogando na cara o tempo inteiro as paradas.
O Hank vai ficando interessante. À medida que o Hank vai tendo pânico, ele vai ficando um cara mais humano e mais bacana na série.
É, né? Mas
no começo, o personagem dele tem
mais identificável,
isso,
né?
Isso, como o Caruso tá falando. No começo ele era um babaca chato pra cacete.
Era assim, era assim.
É aquilo que você faz com o seu cunhado loser, né, cara? Você fica perturbando, cara.
Ah, então você é o Hank do seu cunhado. Olha, não se surpreenda, Tibério, quando chegar o dia, tá?
Que ele te matar.
Alguém concorda comigo que o Jesse foi melhorando também muito? Aliás, todos eles melhoraram, né? Mas sim, o Jesse me incomoda muito no começo da série.
Nossa, eu acho ele foda desde o início, porra, cara.
É, não, eu acho ele muito chato, a voz dele me incomoda. E depois eu consigo gostar mais dele. Acho que todo mundo, quando tem esses rompantes, acho que como eu dei o exemplo da questão da roda, da reunião com a Mofada, né? Que eu gosto mais, começo a comprar o seriado. Assim foi com todos, né? Quando o Jesse... Eu descubro que o Jesse tem um irmão. Aliás, achei super mal explorado, né? Aliás, mal explorado não, né? Mas eu queria mais do irmão do Jesse. Eu consigo ver aquele drama dele com a tia. Aquilo, assim, deixou... Eu comprei mais o Jesse a partir dali.
Pra mim, ele sobe do meu conceito quando ele esconde a droga do irmão e diz que era dele, né? Ele acaba protegendo o irmão.
E toma culpa, né?
E sai de casa e aí você vê que ele realmente
tem todo
mal,
né? Mas ali
você
mostra que ele tinha um bom coração. O Jesse, na verdade, talvez seja o meu personagem predileto de toda a série, justamente que ao contrário do Walter White, que era um cara bom e foi ficando mal, o Jesse era um imbecil, um drogado, um cara que tava sempre enrolado, mas ele foi cada vez melhorando, ele foi estando exposto a tantas coisas ruins.
Ele foi querendo sair disso,
que ele
né?
falou que eu não quero mais isso, essa grana violenta aqui na minha mala, eu não quero pra mim, sabe? Eu quero pros outros. É. Até que tem uma hora que ele não tem mais o que fazer com o dinheiro e sai jogando pela rua.
Ele literalmente joga o dinheiro fora.
Ele passou boa parte da série tentando fugir do crime.
São movimentos invertidos, né? É diametralmente oposto com a evolução do Walter White.
Exato.
O momento, acho que, principal do Jesse, quando ele decide que ele quer mudar de vida, você vê que é quando depois que ele vai morar ali do lado da Jessie. A relação dele com a Jessie, ele começa a ter uma
possibilidade... Jane. Senão seria Jessie e Jessie.
Eu tô pensando aqui, caralho, quem é essa Jessie, cara? Jessie.
O Jesse e a Jessie.
Ele confundiu com Jessica Jones.
Puta Jessie.
É a atriz.
Pra mim, o momento do Jesse, que ele descobre ali, que ele começa a mudar, é quando ele encontra com a Jane, quando a relação dele com ela começa a evoluir. E ele começa a se ver feliz e a ver que ele pode ter um futuro.
Eu gostei muito do ator, cara. Eu achei o ator muito carismático, muito interessante.
Esse ator é bom.
Aquela fala, é bom, né? Bicho, do... a robot? Quando ele pergunta, tipo, sabe como que a gente vai sair daqui? Você deu a resposta, e aí o Jesse fala, a robot? No trailer, quando eles estão com o carro que não dá ignição e tal. Uhum. Cara, aquilo eu acho genial. E esse é um dos takes que o Nego falou, que um dos malucos, acho que da iluminação, um cara da técnica, deu essa ideia. Eles voltaram lá pra gravar essa fala, cara. Pra gravar esse caco. Que não tava lá e pediram e gastaram mais uma diária e tal, né? Porque, pô, era muito boa e realmente é muito boa, cara.
Tem uma das cenas que eu acho mais engraçada, assim, que é humor negro pra caralho, que tem a ver com o Jesse, que é ele botando o ácido lá, que ele não acha a porra do negócio, e bota o ácido na banheira, né, cara? E a banheira vaza e cai um corpo, né, porra, no meio da cena. Eu ria pra caralho dessa porra, maluco, mas é muito humor negro, assim.
Yes, science, bitch!
É muito idiota, né, cara?
Caraca,
não, e ele deixando a chave no contato, eles
puta,
passam
cara.
Um feriado inteiro no deserto, não tinha bateria.
Ele fez muita merda. Nessa mesma cena, ele apaga o fogo usando toda a água potável que eles tinham. Tipo,
a dupla é muito boa, né, cara? A dupla é eles dois juntos.
E você vê que o Jesse, ele tem uma evolução ali de compreensão das coisas, que eu acho que é a partir do momento que ele começa a ficar sóbrio. Uhum. Que ele começa a ficar mais inteligente, mais esperto e resolver problemas complexos, assim como o próprio Walter.
E ter mais consciência do que tá acontecendo, né, cara?
É, exatamente. Volta, é. Você ficar mais esperto e entender o que tá acontecendo em volta dele.
Agora, o Jesse era engraçado que ele tinha uns amigos muito loucos, né, mano? Os
caras era o Skinny Pete e o Badger, né?
Caralho, vai ter amigo assim.
O Badger, aquele que tem a voz esquisita, é comediante de stand-up. O maluco... eu não vi, né? Eu via nos comentários lá. E o cara, aquele amigo do Hank, que era policial...
O Steven.
É o Gomes.
Isso.
Isso, Steven Gomes.
É, também é comediante de stand-up.
Mas eu acho que nenhum momento é tão forte na série... A hora que ele já tava, como o Tiberio falou, né? Ele já tava bem, já tava consciente, já tava sem as drogas. E ele é obrigado a matar o Gale.
Caraca, aquilo ali é demais,
cara. Ali, cara, ele se afunda de novo, cara. Meu Deus.
É. Não, ali foi também a virada, né, cara?
O Jesse
ali...
é o que mais sofre, né, cara? Porque tem esse momento, tem a morte da Jane. Sofre, né? É merda atrás de merda pra ele.
Ele se ferra o tempo todo, né?
Não, e depois tem a morte da outra garota, da...
Ei, puta que o pariu, cara.
Que ele vê do carro, mesmo, né, cara?
Andréia.
Nossa, cara.
Da Andréia, que Andréia. O maluco dá um tiro na nuca e ainda manda uma nada pessoal.
Essa cena é horrorosa, cara.
Ele sofreu essa série inteira, ele é o que mais sofre.
Não, ele realmente, tendo que matar o outro químico lá,
O Gale.
Né? Porra, aquela cena ali, e aí ele fala, o Walter White tá fudido, cara, acabei com ele, não é mais... Não gosto mais de você, e aí...
E que interpretação do Aaron Paul nessa cena, né, cara? Senhora. Puta, assim, você vê pela cara dele, tipo, cara, ele passa isso, cara, eu não quero te matar, mas eu não tenho outro jeito.
E você se coloca ali, aquela arma vai parar na sua mão, cara, é impressionante.
É, exatamente,
cara. Até porque essa cena, o que incentivou isso, era porque o Walter White ia morrer do outro lado, né?
Exato.
Então, pânico, ele mata o cara agora, e ele tá pra ser assassinado ali,
peraí,
até a hora que ele...
Peraí, GG, você tava gritando, mata o cara? Mata o cara? Você foi a única pessoa que assistiu dessa maneira. Anda, mata logo, cara, porra!
Mata o cara.
Tira isso.
Ele vai morrer.
Caraca, gente. Pior que eu tava mesmo, cara. Eu sei que,
foi difícil. Você tá consultando, você tá vendo alguém? Você tá vendo ajuda profissional, né? Eu acho importante, cara.
Tem, eu acho que um personagem que é o personagem que carrega, eu acho que o Walter pra entrar mais pesado no mundo das drogas, né? Que é o Gus. Ele sai pra fabricar drogas dentro do motorhome lá, do RV.
Muda a escala, né, cara?
Profissionaliza, né?
Exatamente. Passa pro mega laboratório, mega construído, pra produzir.
Ele vai pra Globo.
É. Ele saiu da MTV e foi pra Globo.
Saiu do Multishow e foi pra Globo.
E vocês lembram como é que ele aparece, cara? Aquela história de que o Walt e o Jesse tinham que encontrar com o cara e a gente não sabia quem era. E simplesmente a gente vê o Gus todo pacífico ali, servindo frango, e os caras achando que tinham tomado
um bolo.
E aí o Walt volta depois e aponta pro garçom ali. Falei, cara, é com você que eu quero falar. E a gente assistindo falou, não, cara, não é esse cara, não pode ser esse cara. E aí até uma hora que ele fica... O cara reconhece o Sr. White, o seu parceiro veio drogado aqui. Eu falei, caramba, era ele mesmo, cara.
E que ator, né? Puta que pariu, esse ator também, nossa senhora.
Cara, Giancarlo Esposito, cara, impressionante, cara.
Isso é uma coisa que a série realmente ela não tem como negar. Acho que praticamente todos os atores que estão ali são fodas, mandam muito bem nos seus papéis.
E desconhecidos, né, cara?
Que é desconhecido nada. Quem é que não lembra do Hank no Vingador do Futuro, com cabelo?
Quem é que não lembra, né?
E não lembra do Mike no Tira da Pesada.
Caramba, esse eu não lembro.
Eu vi o Mike no Tiro da Pesada, é bizarro.
Com o cabelo também.
Com o cabelo. É, e o Hank fazia aquela NYPD Blue também, e foi o coisa do Quarteto Fantástico.
Não, é o outro cara.
Michael
Kiskisson, porra, assim.
Mas eu acho que a grande surpresa mesmo é a Skyler. A Skyler, pra mim, é...
A Skyler é monstro, né, cara?
Ela é uma personagem que você tem prazer em odiar depois de um tempo, né?
Porra, não, eu
aquela personagem
dela,
que... Ela não tá errada.
Eu não odiei ela, não, cara. Nem quando ela traiu o Walt com o chefe lá, eu achei que ela tava tão motivada ali.
Eu achei maneiro ela traindo ele.
Eu acho ela uma personagem foda, mas ela se torna um pé no saco.
Esse nome é que eu acho nada a ver, cara. Skyler, que porra de nome é esse, cara? Pô, parece que ela vai desenvolver superpoderes a qualquer momento.
E tinha minha irmã com um nome tão normal, né,
Marie? Não, é que o lar dela é o céu, tipo, entendeu?
Ah, isso aí.
Já entrou no espírito.
A hora que a gente vê o quão importante é o personagem dela é a hora que ela se mostra a salvadora, né? Tipo assim, eu vou dar um jeito de lavar esse dinheiro. Então ela acaba virando o cérebro, né? Ali do casal, por incrível que pareça.
E quando ela também... Aliás, que é o ponto de todo mundo faz, né? Tem o chuta o pau da barraca, né? Chuta o balde, né? Isso que é bacana. Todo mundo tem o seu o Breaking Bad durante o serial.
Até ela, exatamente.
Ela, na verdade, ela passou a aceitar isso um pouco antes, né? A partir do momento que ela começou a falsificar os documentos do Ted, no escritório lá de contabilidade, ela já começou a quebrar a lei ali, né? Ela já começou a infringir a lei ali. E a partir dali, quando ela depois disso, que ela vai descobrir do Walt, vai descobrir da lavagem de dinheiro, das drogas.
Pode fazer
problema. E aí, ela aparentemente, ela tem aquele... Você tem que parar com isso, mas aceita.
Não tem outro jeito,
mas,
né?
Mas assim, a Skyler, ela me perdeu num ponto... Que não foi nem no I fuck that baixinho no ouvido do Walter, que aquele ali foi um filho da putice do
cara. E
caralho.
O nome desse episódio é IFT. É só...
Ih, olha só.
I fuck that. Né? Agora, aonde a Skyler me perde é já mais pra frente, acho que até na última temporada mesmo, que ela fala pro Walter que ela só tá esperando o câncer voltar pra ele morrer.
Nossa, porra,
ali
cara.
Não, cara. Ali foi putaria demais. Tu não fala isso pro cara que tá doente, cara.
E quando ela contrata os capangas pra assustar o Ted, cara, que foi muito engraçado aquilo, cara.
Cara, que quase matam o Ted, né?
Engraçado, GG. O cara quebra o pescoço, cara.
E o Saul contrata os dois caras, leva aqueles dois capangas mequetrefes dele.
O GG descreve Breaking Bad como uma série de comédia leve para toda a família. Leve. Uma criança grita comigo, mata o Gale, mata o Gale!
Agora, a questão da transformação dos personagens, acho que todos os personagens são muito bem trabalhados. Inclusive, o próprio Gus, tem uma hora que tem uma reviravolta nele, e como ele já era foda, o que acontece é ele descer do pedestal, né? Acontece o inverso com ele que os outros personagens. Então, assim, todos eles têm uma mudança. O Mike, com a questão da neta, né?
O Mike é demais também, cara. Eu virei um longa inteiro Mike do Mike, é cara. Porra,
é, né? Ele é uma das melhores coisas no Better Call Saul, é o Mike. Cara.
Exato,
é
o Mike.
O Voltor tava falando de odiar a Skyler, mas quem eu odiava era aquela irmã da Skyler, cara.
A Marie. Pô,
aquela mulher chata.
Cagando,
né?
Uma regra. A Marie ficava tirando uma onda de como ela, enfim, era ótima e tal. E como o marido dela era incrível e fodão e não sei o quê. Deu um certo gosto quando o Hank começou a se fuder e a vida dela começou a desmoronar um pouco, sabe?
Ela que a Skyler manda ela calar a boca, não foi?
Muito bom. Shut up!
O do cala a boca é logo depois que a Sky tá...
Descobre, né? Tudo, né?
Com as coisas, né? Ela descobre as coisas do Walter. É antes do breaking down dela, antes dela ter o piripaque dela na piscina. É pouco antes disso. Acho que era o mesmo episódio.
E vocês repararam, eles falam disso muito nos comentários da série, que cada personagem tem uma paleta de cor que vai se intensificando. E tem todo, por exemplo, a Marie é roxo, né?
A casa dela toda é roxa, né?
É verdade.
Não é só ela.
Ela usa tudo roxo.
O Hank é meio laranja e tal e tal. O Walter White, ele começa com uns tons meio claros e tal, vai ficando verde e...
Ele usava muito marrom, né, no começo também.
É, bege, marrom, é caque, né? Caque, bege.
É um verde calcinha.
Ele não fica dark, ele vai escurecendo, né? Que nem a alma dele.
Ele vai ficando verde à medida que ele vai ficando mais ganancioso e depois vai começando a usar
ele
preto.
Ele vai ficando verde à medida que ele vai ficando doente, né?
Não, mas ele vai ficando, as roupas dele vão ficando com um tom cada vez verde, mais gritante e tal, à medida que ele vai ficando mais, né, ambicioso e tal. E a Skyler também tem um processo parecido. E isso é tudo na cabeça do Vince Gilligan.
Agora, vocês que viram a série recentemente, quem era o irmão do Gus, que era o Los Polos Hermanos? Quem era?
Ele quer emplacar essa piada, cara.
Então, tem um parceiro do Gus, que quando conta a história do Gus, de onde ele veio, que ele tava no México, que ele veio pra falar com os líderes
do cartel lá
do México, e ele vai com um parceiro. Esse parceiro era o cozinheiro, que tinha o restaurante, eles tinham lá a rede de restaurantes, e eles fabricavam metanfetamina. Agora, existe uma teoria de que esse cara não necessariamente era o irmão dele. Eles poderiam ser amantes.
Olha aí!
É, faz sentido que fosse mesmo. É verdade. Eles tinham um carinho ali, um pelo outro. Eu acho que é por aí, sim.
Se eles eram amantes, o Gus era casado com outra mulher, o Gus realmente era a maior galinha.
Então tá explicado.
Agora, a gente falou de vários personagens, só citou, cara, a gente tem que falar mais do Saul, cara.
Ah, é
o Saul Goodman, cara, pra mim, ele é um dos melhores personagens da série, cara.
Ele é genial.
Ele é aquele, porra, aquele advogadozinho de merda que usa aquelas roupas cafonas, esquisitas, aquela porra da constituição no escritório dele, o painelzão assim atrás, cara. Mas ele é um cara foda, cara.
Ele, cara, porra, ele tinha pilastras gregas de espuma na sala dele.
Com fundo falso.
Tudo falso.
Vocês estão ligados que o Bob Odenkirk, o ator que faz o Saul Goodman, era editor de uma série de comédia chamada Tim and Eric?
Caraca. Nossa,
é, e ele era também, eu acho que ele escreveu pros Simpsons, eu acho. Ele fez várias paradas meio...
backstage.
Nada a ver nesse sentido, assim, é.
Maneiro.
Irado, né?
É.
O cara é multitalento.
E na série dele hoje, a Better Call Saul, a gente começa a descobrir como é que foi que ele começou a usar roupa espalhafatosa. E tem uma série de personagens que a gente se vê repetindo. O cara que vende armas no Breaking Bad também é o cara que vende armas no Better Call Saul.
É, você tem o Mike, você tem o Tuco.
Tem o Salamanca, o Salamanca grandão, né? O velho.
É antes de ficar na cadeira de roda, né?
E também teve uma cena, ele só fez uma pequena participação no Breaking Bad e também fez uma participação no Better Call Saul, que ele era um advogado meio babacão. No Breaking Bad, o Walt percebe que o cara é um escroto, tava lá com a sua BMW conversível e toca fogo nela. O episódio acaba com ele indo embora e tocando fogo. Aquele cara, no Better Call Saul, de mesmo personagem, mesmo fonezinho Bluetooth, mesma atitude, ele toma uma enganada do Saul e da amiga.
É cheio de referenciazinhas, né?
Bem bacana. Perde uma grana
e é uma
ali.
Série, ela tem uma pegada também de leve, parecida com a do Breaking Bad, que é um tempo próprio e tal, mas pô, é muito mais leve, cara. Eu gosto muito de ver essa série, porque o Breaking Bad, às vezes você terminava o episódio na bad, cara, mal, fudido, assim. Não era maneiro de você ver antes de dormir essa porra, sabe? Você vê jantando, sei lá.
Só voltando pros personagens, e o Walter Jr., ele realmente, ele tem a paralisia? Ele tem esse problema? Eu não pesquisei sobre esse personagem.
Tem, ele faz comentários, ele fala daquele jeito, ele tal, ele é meio desses...
Ele vai até ser comentarista de uma TV inglesa agora na Paralimpíadas.
Maneiro.
É. Pô, vai ficar legal o cara aí falando...
Ele vai falar que nem ele fala na série. Vai,
é,
fala...
na série dá pra entender.
Na série...
Pô, ele... o Ronaldinho faz, né?
O que eu sei é que o ator, hoje em dia, não precisa de muleta. Mas na série ele acabou usando pra dar uma reforçada no personagem.
Ah, mas tem vários atores que usam muleta.
É.
Agora, voltando pros personagens. Qual personagem vocês não gostaram?
Olha só, eu não suportei desde a primeira aparição daqueles dois gêmeos. Apesar deles fazerem parte de uma das maiores cenas ainda do seriado, que é quando eles tentam matar o Hank.
Ah,
mas aqueles dois gêmeos eu nunca engoli, assim, uma coisa...
A historinha dele.
Achei tão forçado, cara, eles quietinhos, olhando um pro outro ao mesmo tempo. Não combina,
ficou,
cara.
Ficou meio Matrix, né? Aparecia aqueles gêmeos do Matrix, cara.
É como se eles fossem fodões, só que não
e
são.
E é meio plástico demais também, isso, né? Isso. Fica meio ficção. A série é tão realista. Esse é um
exato.
Momento meio...
É, dá uma destoada, né, do pique da série.
Meio,
né?
Palada do pistoleiro, de repente, do nada.
Boa.
Agora, quer ver uma coisa que eu só fui entender em Better Call Saul?
Tá ligado que é Sol também, né?
Não, é Sol.
Não é, cara.
É Sol.
Até porque Saul Goodman é It's Saul Goodman.
É Saul Goodman. Tá tudo tranquilo.
Trocadilho.
Tranquilo.
Eu sempre achei estranho o Mike, um cara todo fodão daquele, ter aparecido primeiro porque o Saul arrumou dele fazer um serviço. Aí depois a gente descobre que o Mike era o braço direito do Gus. Aí eu falei, por que ele tá fazendo frila pro cara? Mas aí a gente, na hora que a gente vê o Better Call Saul, a gente vê que os dois têm uma dívida moral ali, um com o outro. O Saul...
passado.
Exatamente, já livrou muito a cara do Saul. Então é possível que ele falou, cara, quebra essa pra mim, preciso de você. E aí sim explicou uma coisa que eu não tinha comprado muito bem.
Não, e a relação deles dois na série é bem bacana, assim, a forma como eles jogam um com o outro, né? Desde aquela parada da cancela e tal, agora eu tô falando do Better Call Saul.
No Breaking Bad, né, a relação deles fica meio que o Saul chama ele de detetive, né? Ele é o meu...
Detetive particular.
Né? A cena em que o Mike espanca o Sol, ele reclama depois, tipo, o meu detetive particular me espancou.
E caralho, que puta ator o Mike também, é, né, cara? Porra, cara.
Muito bom, cara.
Muito bom, cara. Muito
Até
bom.
A cena da morte dele, cara, você vê que foi sentida, né? Ele fala, cara, me deixa morrer aqui em paz, cara.
Ele senta no laguinho ali, né, cara?
Cala a boca, cara. Me deixa morrer.
Essa série teve muitos momentos marcantes, né? Praticamente cada temporada tinha dois, três que você lembrava e ficava guardado na sua mente pra vida, né?
Marcou, né?
Quase cada episódio, né, cara? Quase cada episódio tinha uma palavra.
A gente chegou a falar de alguns já, né? Tipo, por exemplo, como o banho de ácido lá que o cara...
Aliás, falando no banho de ácido e falando na parada dos episódios, o GG mostrou pra gente também aquele link incrível do... Um maluco que fez um pôster minimalista pra cada um dos episódios de Breaking
Incrível,
Bad.
Incrível, né, cara?
Aquilo é muito bom, cara. Aquilo é bom demais.
Aquilo
cara.
É muito maneiro e ali com certeza tem algum pra ser um quadro exclusivo da sua casa, né, cara? Tipo, numa parada
você que você pode escolher entre os 60 e poucos um exclusivo.
É, 62, exato. Cara.
Incrível. E o legal dessa coisa de episódios é que cada episódio às vezes tinha alguma coisa muito marcante. Até o episódio que não acontece praticamente nada. Que é o episódio da mosca.
É, Fly. Não,
é um episódio marcante.
Eu fiquei meio puto com esse episódio, cara.
Cara, eu acho genial esse episódio, cara. Genial. Eu acho genial.
Eu gostei,
e mostra toda a loucura dele, né? Toda a...
Obsessão.
Ele tava muito, muito ligado, né? Obsessão,
né?
É,
você vê como ele tá pirado naquela ali, né, cara?
Tem um que é logo no início, assim, que é um, acho que é a criação do Heisenberg, né? Que é o This is not math, né? This is...
Puta, essa é boa demais, né,
cara? É aquela piada que eu fiz porque math e math de matemática se parecem, então... É, só pra explicar, pessoal. Ah, tá. E aí...
Todos os seus piadas, Tibério, é bom você explicar pro pessoal.
É, e é uma jogada de mestre, né? Como é que você vê que o cara
é
um cara
uma jogada de mestre.
Jogada de merda. Ele vai com plano B pra uma negociação com o traficante, né, cara?
É, ele sabia que ele tinha chance de rodar ali, como ele ia, né? E ele, pô, this is not math. É pá, só vê a porra explodindo, a música clássica tocando. Pô, é bom demais.
Pra mim, ali foi o episódio mais marcante dessa primeira temporada. Ele tá com a cabeça já raspada, que é o episódio que ele bota o chapéu. É o episódio que determina quem ele vai ser dali pra frente.
É, o nascimento do Heisenberg, né? É o embriãozinho.
Ele vira uma espécie de MacGyver do mal, né?
Exato.
Boa. MacGyver.
MacGyver. E ele nem pode se defender que ele não tá aqui. No...
É até bom a gente explicar, né? A internet do Maurício pifou. A gente tá esperando pra ver se ele volta ou não, mas como já tá tarde, a gente tá seguindo sem.
E se você, por acaso, não ouvir mais a voz dele depois disso, significa que ele não voltou.
É exatamente, uma piada.
Já o Carlos, né?
Ah, não!
O Carlos voltou.
Que pariu. E essa série, né, tem essas coisas, desses momentos geniais e marcantes que a gente falou do episódio do Fly, que não acontece nada, mas é tão legal. E tem um outro também, que seria um filler em qualquer outra série, que é aquele episódio que o Jesse fica praticamente na casa daqueles dois drogados muito loucos que tinha um garotinho e ficava vendo TV o dia inteiro. E, cara, o final desse episódio, puta, episódio é qualquer coisa, que ele mata o cara com caixa eletrônico na cabeça, cara.
Não, na verdade ele não mata o cara. A mulher do cara mata ele.
Aquilo ali é qualquer coisa, Tarantino misturado com, sei lá, cara, com qualquer outra coisa.
É,
muito
bem
doido.
Tarantino mesmo aquilo ali.
Porque o Jesse ali tava ferrado, porque ele tava nocauteado, tentando achar um momento ali pra conseguir escapar. O cara tava debaixo do negócio, tentando abrir o caixa eletrônico e chamando a mulher de vadia, e ela tava puta.
E acaba que aquilo vira o caixão eletrônico dele.
Olha só.
Aquela cena foi muito importante, esse arco, né? Porque foi a hora que a gente começou a perceber que o Jesse tinha um carinho todo especial por criança.
Por criança.
Porque ele tava lá com um propósito, cara. Eu tô com uma arma, eu vou fazer o que eu vim fazer aqui. Só que ele vê o moleque numa situação tão deplorável que ele fica ali cuidando do garoto, cara. E isso acontece depois em outros momentos. Você vê que ele tem uma questão com criança que é muito forte pra ele. Até quando elas morrem, você vê que ele sente muito.
E que eu acho que remete um pouco à criação dele, né? Ele tem uma espécie... dá essa impressão, né? Ele tem um cuidado com as crianças que ele sente que não tiveram com ele, assim. Ele,
exato.
Ele é carinhoso de um jeito com as crianças. Ele sente como os pais não tendo sido.
É. Talvez seja prover a atenção que ele não recebeu. Muito bem pensado.
E você vê que eu acho que até esse ponto na série, eu acho que demora até pra acontecer. Acho que a primeira pessoa que ele mata é o Gale, né? Porque até então, acho que todas as coisas, pessoas que morrem em volta dele, são ou pelo Walter, ou acidentais, ou são outras pessoas que matam, que ele acaba assistindo, né? Ele acaba presenciando, ou sabendo, ou vendo, tendo o peso da morte, mas a primeira morte que ele vem causar, acho que é a do Gale.
Com a arma na mão e tal. Nossa, é muito pesada essa cena, cara.
E essa coisa das mortes, né? Tem uma que é sensacional, que ela não é nem tão bem explicada no momento que acontece, né? Você tem ali o Danny Trejo fazendo um traficante mexicano que tava sob custódia lá do DEA, do Departamento de Narcóticos. E esse cara vai lá pra agendar uma reunião com o chefão pra o DEA poder investigar, né? Pra poder descobrir. E aí tá lá o DEA esperando eles chegarem pra pegar a reunião e pra poder pegar todo mundo no flagrante. E aí, de repente, ele só vê a cabecinha de um cara dele aparecendo, andando. Devagarinho, nossa, devagarinho.
E tem uma mensagem, né? Tem uma mensagem na tartaruga.
Olá, DEA.
Tem duas mensagens, né? Tem uma que explode.
E aí depois explode.
E ali é o momento que o Hank, né? Ele já não tava bem. Ele tava lá meio assustado e ele começa a passar mal vendo isso.
Ataque de pânico.
Se afasta. Ele tem um ataque de pânico e isso faz ele sobreviver. Que a parada explode e aí é uma carnificina ali. É cara perdendo perna,
bizarro,
outro morrendo.
Bizarro. Então, a cena é forte pra caramba, né, cara?
Isso. Fica aí o recado pras crianças, né, gente? Viu uma cabeça na tartaruga? Sai de perto.
Não se aproxima, sai de perto. Não,
se esconde, criançada.
Não, uma outra morte coletiva que marcou muito foi o Gus Fring em relação ao cartel lá, né? No flashback que ele teve.
Com ele o veneno, de né? Sangue,
ele mata todo mundo, cara. Mata envenenado. Impressionante.
Mas não foi no flashback, isso não é no flashback.
Era um flashback.
Não é no flashback, não. É quando ele vai com o Jesse ele tá com lá pro México.
Lá.
É verdade.
Ele vai pro Jesse com o México.
Foi no futuro, no presente, né?
Que ele toma o veneno e depois vai lá vomitar, né?
Flashback é quando matam o possível amante dele. E ali ele tá pra se vingar.
Que todo mundo toma tequila e ele, não, e ele toma, mas ele tinha um antídoto, né, pra tomar depois.
Ele foi ali com o intuito de se vingar da galera toda e matou todo mundo. Todos os líderes do cartel ali foram mortos.
Ainda sobre o Gus, tem uma outra cena dele que marcante pra cacete, que mostra como é que o cara era foda, que é aquela que tem um sniper atirando, e todo mundo se escondendo nesse aqui, do nada ele sai de lá de dentro de peito aberto e tipo, encara o maluco, né? Ele vai andando, o sniper atirando, ele tipo, atira aqui, filha da puta, e o cara rega, né? O cara vai embora, cara. Quando vê que é ele, o cara vai embora.
Porque ele sabia que ele precisava dele vivo.
Porra, eu achei aquilo legal pra caramba,
cara. Era a parada que eles precisavam dele vivo, porque ele era o cara da distribuição.
Exatamente.
Ele tinha a rede de distribuição, né? Sem ele, eles não tinham nada daquilo.
Tem uma cena que mostra ele mais foda ainda, é a cena da morte dele, que você vê que ele era um exterminador, né?
Aqui o nego dá uma exageradinha, né, cara?
Mas, cara, essa cena, quando eu vi a primeira vez, cara, ela foi bizarra. Porque você vê a explosão, você tá na expectativa de ver o cara morto, aí você vê, eles fazem aquele momento de, caralho, ele tá vivo.
É um carrossel de emoções a parada, né, cara? Aí você fala, não é possível que esse filho da puta tá vivo, cara.
Ele ajeitando a gravata, aquele meio segundo de suspense de ele tá vivo, e aí eles cortam a câmera pra frente dele, mostrando o estado do rosto. Até antes disso, na verdade, com as enfermeiras chegando e a cara delas olhando pra ele.
Olhando, né?
Elas já estão olhando pro lado detonado.
Essa cena, esse episódio, essa cena foi dirigida pelo próprio Vince Gilligan. Ele fala que ele fez 17 takes pra acertar do jeito exato que ele queria e tal. E pô, e o maluco todo maquiado, todo chegando, tendo que fazer o movimento. Ele super nervoso porque ele tava dirigindo, ele não, normalmente, né, não dirige, ele fica mais ali tocando a série, mas não dirige. Ele tem assim com medo de fazer as 17 takes e no final usar o primeiro. Sacou? Tipo, não precisava. E aí ele pediu pra mulher, pra editora lá, na hora de apresentar, não falar qual era o primeiro. Ele escolheu o melhor take. E aí depois ele viu que não era. Era tipo, sei lá, o 16º, 17º, um dos últimos mesmo. Aí a mulher revelou pra ele que ele ia ficar muito puto com ele mesmo de ter feito todo mundo passar por isso.
e ter ficado com o primeiro take.
E tem duas coisas legais sobre essa cena. A primeira é que teve a ajuda do Greg Nicotero, que é o responsável pela maquiagem lá do Walking Dead. O cara deu uma força pra fazer aquela caveirinha dele, né? E outro detalhe é que essa caveirinha dele é exatamente a caveirinha do urso. Lembra aquele urso que boiava no...
Caraca,
na abertura da segunda temporada? Ele explode do mesmo jeito que aquele urso tava. E perdeu exatamente a mesma parte, o mesmo lado, a mesma coisa.
Eles fazem umas referências, umas conexões, assim, que também não... Sei lá, né?
Quem fica pegar, um pegou, só, né?
Tipo, urso.
É fanservice, né? O cara vai lá e fala, caralho, aquele urso da segunda.
Não, e o urso tá numa pintura, num mural que a Jane faz no quarto dela, tem um urso pintado lá na parede. Tipo, não tem por que ela ter esse urso ali. Tem, fica meio que umas... Fica uns easter eggs que não leva a lugar nenhum,
os
né?
Os easter eggs de easter eggs da série. Mas a série, ela tinha muito disso. Até essa quebra de suspense que ela fazia, de te mostrar essa segunda temporada que começa com a coisa do avião.
Ficar mostrando pedacinhos disso pra depois revelar que foi um avião que explodiu.
Essa coisa do avião, eu acho ela sensacional na segunda temporada, que ela é toda construída. E aí você vai chegando no final, aí você tem lá o relacionamento do Jesse com a Jane, o Walter vendo a Jane morrer, o Walter conversando no bar
com o pai,
o pai
dela,
da
né?
Jane, né? Os dois ali tendo a interação.
Tá ligado que o pai da Jane é o pai da Super Vic?
Sério? Nossa,
cara.
Olha. E a coisa do final, né? Que você tem a coisa deles conversando no bar, você tem a coisa toda sendo construída durante toda a temporada, e aí você ainda tem no final da temporada, você vê que aquela coisa toda aconteceu. A coisa do avião, a coisa dele impedir ser descoberto, várias coisas e detalhes, porque ele matou a Jane, porque ele deixou a Jane morrer.
Consequência,
se ele
né?
Se não deixasse a Jane morrer. É, a consequência, que se ele não deixa de
ver, é tipo um efeito dominó,
pai não
né?
O teria perdido o controle, ficado depressivo e não teria, e teria deixado aquele avião bater,
o avião caiu.
Caiu o avião.
Não, e como os momentos marcantes dos episódios também tem as frases marcantes, né? Cada uma dá uma puta camiseta.
Um momento chocante na série é a hora que os caras estão fazendo aquele assalto ao trem que a gente acha que não vai funcionar, e de repente vem aí uma criança e presencia.
E nessa hora o GG tava gritando, mata a criança, mata a criança!
Mata ele, mata ele! Mas foi foda, porque na hora que a gente vê a criança aparecendo, a gente sabe que ela vai ter que morrer, porque você não pode ter testemunha.
Nossa, eu não sabia não, cara!
Ah, não, cara.
Você tá louco?
A gente sofre porque a gente sabe, puta, vamos ter que matar essa criança.
Nossa, pra mim não, cara.
Mas não tinha outra saída,
que
cara.
Que isso, brother? Que
ser,
isso,
eles
cara?
Eles vão ser vistos.
O Gigi já pensou logo, ah, vai morrer. Esse moleque aí vai morrer.
Mas, porra, não é possível que vocês não pensaram isso, cara.
Caralho, brother. Não pensei, tu é igual o psicopata ruivo, cara. Eu pensei, caralho, qual é o caô que eles vão contar pra essa criança ir embora dali e não falar porra nenhuma.
Ah, tá. Eles iam fazer
já
isso.
Já o Gigi pensa, vamos ter que dar um tiro na cabeça da criança. Quem é que trouxe arma? Alguém... Mas o assalto ao trem antes da criança, antes desse momento aí de, né, de prazer pro GG, o assalto ao trem é muito de Volta pro Futuro, aquela hora que,
né, cara?
Né, que eles têm que fazer a volta ali, que dá uma merda de um lado, aí puxa o cabo e não sei o que, então é muito tenso, né?
É verdade. E vocês perceberam que na hora que a criança é morta, eles não mostram essa cena, eles mostram o quê? Você desmontando a motocicleta.
A bicicleta,
dela.
Desmontando a bicicletinha.
Olha,
verdade,
que sensível, cara. Muito foda, é muito foda. Essa série é demais, cara.
Ah, agora é sensível.
Não, porra, cara. Eu só sabia que eu tinha que fazer aquilo, mas não sofri com aquilo do mesmo jeito, mano.
Aí a gente tem que falar também de duas cenas envolvendo o Hank, né? Que foi a primeira tentativa de homicídio dele no show, no estacionamento. Que aquela sequência foi do cacete também dos gêmeos,
dos
né?
Dos gêmeos, aquilo foi... Nossa, tenso,
porra,
cara.
Aquilo foi do caralho,
bem
cara.
Bem feitaço. É. Mó filme de ação, né? Mas ao mesmo tempo, muito realista, né? Porque não tem nada super-heróico, assim. É tudo meio blood and guts, assim, né? Tipo, cultural.
É,
né?
Ele se fode. Aquela cena final dele tentando alcançar e botar a bala no revólver.
Nossa, aquele é bom demais, com a mão toda fodida, já ele tremendo, né, cara? Porra. E a outra, né? A cena real, sim, aí sim, da real morte dele também, que é o do Ozymandias lá, né? Que é o melhor episódio da série, eu acho. Porra, é do cacete, né, cara?
E aí, na última cena, exatamente, no Ozymandias, eles praticamente, tipo, despejam toda a munição que eles têm e não matam um cara.
Eles acertam, acho que nenhum cara, sei lá.
Eles não acertam nenhum cara. Dos 20 caras que estavam lá. Tipo, não acertou nenhum.
E é por isso que essa galera tá toda morta em Walking Dead, né?
Exatamente.
A primeira leva, pô.
Pra finalizar, a gente fala das frases mais marcantes da série. Como o Caruso falou, a série inteira é recheada de momentos incríveis, mas algumas frases ficaram icônicas. É. Quais vocês mais gostaram?
Cara, essa série tem mais bordão que Zorra Total, né, cara? Série... É.
Cara, tem as duas clássicas. Cabo, que eu acho
agora,
que mais...
Caruso, agora é o momento de você fazer o jabá dizendo que o novo Zorra não tem bordão.
Tá. Lembrando que eu falei Zorra Total, que o Zorra Total é o Zorra antigo, tá? O novo Zorra não tem nenhum bordão. O novo Zorra com certeza tem bem menos bordão que Breaking Bad. Tá feito o jabá, tá? Espero que todos os ouvintes do podcastinadores confiram todo sábado o novo Zorra totalmente reformulado.
E voltando.
Dessas, dos bordões, né? Das frases marcantes, tem duas que são as clássicas, que são dois momentos ali que são marcantes no, pra mim, pro personagem do Walter White. Que é quando ele tá com a Skyler, tipo, ela morrendo falando que ele tem que sair daquilo, porque as pessoas vão bater na porta dela e vão matar todo mundo. Brigam, ele na discussão, e ele fala, eu sou quem bate a porta, né? I'm the one who knocks. É.
Por que que você imediatamente assume que eu vou estar do outro lado dessa chamada, né?
Tipo, ele fala que ele é o perigo. I'm the danger, Skyler. I am the one who knocks. Porra, é muito foda.
E esse é o momento que a Skyler... começa a se ver em perigo, né? Que é quando ela manda os filhos pra longe.
Presa com ele.
Ela, na depressão. E é porque ela, agora ela entendeu que ele é o perigo.
Agora, tem uma frase, que não é exatamente uma frase, mas uma fala, porque é maiorzinha, que é quando ele tá com o Hank, que o Hank começa a falar, ah, você é o cara que faz isso, não sei o que, eu não sei quem mais, quem você é, e aí ele fala, ah, não sei o que eu faço.
Isso é foda, cara. Foda.
Se essas suposições que você está fazendo são verdadeiras, o meu conselho é to tread lightly.
Isso, cara.
Que a legenda ficou, se é verdade, se você não sabe quem eu sou, talvez o mais prudente seja proceder com cautela.
Não, caramba. Mas aí não ficou tão malandro de rua. Tinha que ser assim, segue pela sombra. Se fosse pra ficar no esquema, tinha que ser esse.
Não, que isso.
Mas o Walter White não é malandro de rua. Eu acho maneiro que ele é ameaçador de um jeito didático. Ele é ameaçador que nem um professor de química, cara. É bizarro, né?
E o legal é que ele começa a construir essa persona, né? Ele começa a imbuir medo em outras pessoas, principalmente depois da coisa da prisão, quando ele orquestra, né, matar 9 caras em prisões diferentes, todos eles ao mesmo tempo.
Ele é um horror.
Uma frase muito legal foi falada pelo Mike, cara, foi engraçado que o Walt, ele tava querendo, né, na hora que eles estavam começando a interagir, o Walt fala, cara, eu vou precisar de alguma garantia. Aí o Mike, bom, eu garanto a você que eu posso te matar daqui. Boa, ele tinha, né, aquele humor meio cínico assim, sabe, todo carrancudo. Muito bom.
Eu tenho duas frases do Walter marcante. A primeira eu falei na entrada, aquela da Coca-Cola, né, que ele tá no encontro no deserto com o traficante lá e o cara do cartel, que o cara fala, porra, que ele começa a ele já tava bem ousado, bem arrogante naquela época, ele começa a esculachar o cara, né, fala, porra, essa tua droga aí é uma droga de merda, a que eu faço é muito melhor, você não chega aos meus pés, não sei o que. Aí ele fala, o que você faz é um refrigerante genérico, a minha é uma coca clássica, não sei o que. Aí o cara fala, beleza, mas se eu te matar aqui agora no meio do deserto, só vai ter o genérico no mercado. E aí? Aí ele vem com essa frase e fala, pois é, mas quem quer viver no mundo sem Coca-Cola? Cara, eu acho foda essa frase, cara. E a outra, pra mim, é uma que ele fala, acho que não sei se é no último episódio, ou quase no último, quando ele tá conversando com a Skyler, depois que ele volta, depois de tudo, barbudão, acho que é o último mesmo, que ele volta pra falar com a Skyler rapidinho, que ela fala, ó, você tem 5 minutos. E aí, finalmente, depois de todos esses episódios, ele admite pra ela, e pra ele mesmo e pra todo mundo que tá assistindo, que ela fala, porra, tu não vem aqui depois de tudo isso falar que tu tá fazendo pela família ainda. Aí ele finalmente fala, não, eu fiz por mim. Ele fala, I did it for me, cara. Porra, eu achei do caralho, cara. Finalmente ele admite.
E essa cena tem um jogo de câmera muito legal, porque a Skyler liga pra ela pra avisar que o Walter tá solto.
É a Marie, né? A Marie liga pra Skyler, né?
A Marie, liga pra ele. E o Walter tá na cena, mas a gente não tá vendo, tá atrás da pilastra. Então a gente acha que ela tá ali sozinha e tudo mais. De repente a câmera chega um pouquinho pro lado e ele já tava ali dentro.
Foda
pra galera.
Uma frase que eu gosto muito, que não é do Walter White, é a da
Skyler, I fuck Ted. O Walter White achando que tá todo cantando de galo e tal. Enfim, ela chega no ouvido dele ali, mano, tipo, na lata. Nossa.
Tem uma frase dela que ainda é melhor, cara. Ela fala o seguinte: alguém tem que proteger essa família do homem que protege essa família.
É.
Maneiro, né?
Foda.
Teve uma que eu acho que é o momento da derrocada maior ainda do Jesse. Quando teve no próprio Ozymandias, que é quando matam o Hank, aí os caras pegam, sequestram, né? Capturam o Jesse, estão levando ele embora. O Ted, o Walter, todo puto, revoltado, sem saber lidar com o fato do Jesse ter traído ele. Que ele chega lá e fala: eu vi a Jane morrer.
Puta, essa é legal também. Nossa, cara.
Eu achei cruel dele ter falado isso, né? Ele podia não ter
contado nada. Foi cruel, foi mal. Foi exatamente isso. Ali ele tava sendo mal e cruel.
Ele queria atingir o Jesse de alguma forma.
Ele queria fazer o Jesse sofrer.
É isso.
E é o que ele faz ali. Ele faz o Jesse sofrer naquele momento.
Tem uma outra frase clássica, né? Que a gente já falou lá no início do episódio, que é a Say My Name, né?
Say My Name.
Que eu acho que é a mais famosa de todas, né?
É, porque faz uma referência a uma música do TLC, é.
Say my name. Eu gosto das frases que mostram a arrogância dele, né, cara? Que mostra a derrocada, né? Que é uma também que o Jesse pergunta pra ele, já no finalzinho também, que eles já estão cheios de dinheiro, que o Jesse quer sair. Aí ele fala: porra, mas e aí, seu Mr. White, né? Você tá nessa por quê? Você tá nessa pela droga, pelo dinheiro, por que é? Aí ele fala: não, eu não tô nem por um, nem pro outro. Aí ele fala: I'm the empire business. Que ele fala que ele tá ali pra criar um império, né, cara? Ali você vê que o cara já tava pirado, né, de poder,
cara,
né?
Ele não tinha noção de quanto dinheiro ele tinha mais.
Ele tava com
pra mais de 80 milhões de dólares escondidos naquele armazém que a Skyler escondeu. Que não tinha condição de lavar através de um lava-rápido.
É. Aliás, ponto pra série pela ironia de lavar dinheiro no lava-jato, né?
Seria mais interessante se fosse uma lavanderia.
Um outro personagem também manda umas frases muito maneiras, não são tão profundas quanto a do Walter White, é o Jesse, que tem, cara, é sensacional a entrega dele nas falas lá do Yes, Science!
Yeah, bitch!
Cara, aquilo é muito engraçado, cara.
Essa é
cara.
Só foda.
Vocês sabem como é que ficou essas expressões na Rede Record?
Não.
Não.
Yo, bitch, era e aí, cara, e yeah, bitch, era isso aí, malandro. Juro, era isso.
Isso aí, malandro.
Pô, mas como é que cabe na embocadura, cara? Yeah, bitch, isso aí, malandro. Pô, difícil, hein?
Isso aí, malandro.
Yeah, bitch, magnets.
Tem uma conversa muito boa do Walt quando ele fica pelado, né? Ele justifica ter ficado aquele tempo todo fora. E aí ele é obrigado a falar com o psiquiatra. E o psiquiatra fica perguntando: cara, mas do que você fugiu? Aí tem uma hora que ele para de fingir, né? E olha pro psiquiatra e fala assim: doutor, meu filho de 15 anos tem paralisia cerebral. A minha mulher tá grávida de 7 meses de um filho que a gente não planejou. Eu sou um professor de ensino médio extremamente qualificado que ganha muito pouco por ano. Eu assisti todos os meus amigos me superar de todas as maneiras inimagináveis e dentro de 8 meses eu vou estar morto. E você me pergunta por que fugir? Foda, é foda isso, né, cara? Cara. Cara olha parado sem responder nada pro cara.
Ah, então tá, valeu, prazer.
Ele tinha ali exatamente a desculpa perfeita, né, pra dar pro psiquiatra.
Exatamente.
Pô, uma parada que a gente não falou lá no início e tal, mas um negócio que era bacana também era a abertura com os nomes de cada ator e tal, marcando as letrinhas da tabela periódica, né?
Da tabela periódica.
E esses elementos da tabela periódica fecharam de uma forma brilhante o último episódio, que o nome do episódio é Felina, que tem a ver com uma música que toca de fundo. Só que Felina é um anagrama pra finale, que é final em inglês.
E
finale é fé de ferro, que é o elemento que é dominante no sangue. O li, que é o lítio, que é o metal mais comum na metanfetamina.
É, felina, na verdade, não finale. O felina, que é isso aí.
O felina, que é felina, fé, ferro, li, lítio e na, sódio, que é o elemento dominante na lágrima. Então, na verdade, o último episódio acaba em sangue, metanfetamina e lágrimas.
Foda.
Bizarro,
porra,
né?
Muito bom, cara.
Eu me lembro também, eles falando que eles tiveram um maior trabalho pra remontar, porque, assim, é possível você cozinhar drogas com aqueles elementos e tal. E aí vinha um cara, tipo, pra mostrar se eles estavam fazendo a parada certo, mais ou menos certo, né? Mas ao mesmo tempo eles não podem ser didáticos pra não ensinar uma nação como é que você cozinha droga, sabe?
É verdade.
Então eles sabiam etapas e tal, mas era tudo relativamente fidedigno. Eles só não podiam mostrar o processo completo pra não facilitar a vida aí de todo mundo.
Não ensinar ninguém a fazer droga, nem tipo, fazer bomba, essas coisas.
Exatamente.
Eu lembro que no início do episódio, no início da série, o Jesse e o Badger, né, aquele amigo malucão dele, eles estavam se vangloriando porque eles tinham uma receita secreta que eles colocavam chili no meio da receita.
Puta,
aí você viu quantos caras não entendem nada, né, cara? É, o Walt tem que fazer uma asepsia absurdamente perfeita pra parada ficar boa e os caras, ah, não, vamos colocar chili aqui pra dar um saborzinho.
E isso é uma das coisas que fode eles num dos episódios, que eles tentam matar o Tuco com aquele veneno, né, que o de ricin, uhum, que ele faz na misturado lá na droga, na metanfetamina. Ele fala, ele tem que cheirar isso, ele tem que cheirar isso. E aí ele vai lá, ele vai pra cheirar o negócio, aí o Jesse tá o tempo inteiro falando. Aí ele fala, é, não, isso aí é uma droga nova, a gente melhorou a fórmula e tudo mais, e botamos um ingrediente secreto. Aí o Tuco para, que ingrediente secreto? Aí ele fala exatamente isso, ele bota a chili powder. Aí o Tuco pega a droga, joga pro lado.
Não,
eu odeio o chili powder.
E nessa hora ele fala, puta, aí, tipo, não.
Mais uma pra coluna do Jesse, né?
Cara, o Jesse, ele é o mestre em ferrar com a situação. Bro,
ele é, cara. Não é à toa que o nome dele é Pinkman, né? Porque ele é o Pink do cérebro do Walter White. O Pink, Walter White, e o Pink.
O Jesse, ele tem esse momento, acho que ele descobre que ele é foda quando ele vai pro México, né? E ensina pro cara lá e, tipo,
nossa,
ali o ego dele vai
aquela
pro teto.
Aquela cena.
Que ele ensina, né? E dá uma pureza boa lá, né? E tal. Eu gosto de uma sequência também no finalzinho que o Walter tá tentando convencer o Jesse a voltar. Que ele também finalmente admite que o Jesse era tão bom quanto ele, né? Ele fala, pô, you are as bitch as good as me, né, cara? Pô, achei maneiro ele dar essa moral pro Jesse no final. Ainda que fosse pra convencer ele a voltar, mas eu achei legal ele reconhecer.
E que merda, né, de elogio, né? Você é tão bom quanto eu em produzir drogas e destruir famílias.
Ah, mas enfim, era o que os caras sabiam fazer, né?
Mas é elogio, né?
E teve aquela despedida só com o olhar, né, cara? Que eles fizeram quando o Walt salva ele no final, né?
É, na verdade, aquela sequência final toda... Eu achei do cacete, assim, achei desde a hora que ele entra naquela sala que tá todo mundo, ele dispara a metralhadora no carro, cara, e o Jesse vai correndo matar o cara que matou a criancinha, ele enforca o cara, né, com a corrente. Porra, e a cena final, eu acho assim, o Walter morrer dentro de um laboratório, eu achei muito poético.
Não, com
assim,
o Jesse falando, tipo, você quer que eu te mate, você quer que eu faça tudo pra você.
Exatamente.
Não vou fazer mais nada pra você.
Você não vai ter uma saída fácil dessa vez, né?
É, você quer, faz sozinho, que se foda você.
Lembrando então que a cena que e aí ele perde o último suspiro, a câmera começa a dar um zoom out de cima, né? E
é um
uma cena que a gente viu várias e várias vezes ao longo da série.
E ele dentro de um laboratório, né? Isso que eu achei, porra, tipo, o lugar perfeito pro cara morrer, né?
Só teve uma coisa que eu acho que ficou faltando, que foi... Lembra que tem uma hora que ele tá isolado na cabana, ele não podia ter contato com o mundo, e ele dá um jeito de falar com o Walter Jr.?
Não, ele sai da cabana e vai pra cidade.
Aí ele vai pra cidade.
Não, ele faz o que não podia ter feito. Mas ele consegue falar com o filho. E o filho, cara, dá uma esculachada gigante ali nele, com razão e tudo mais.
Mas
eu senti falta de uma, sei lá, de algum jeito dali acabar bem, sabe? Porque ele fez tudo pro moleque a temporada inteira.
Mas aí que tá, cara. Não podia acabar bem.
Exatamente. Não podia acabar bem.
Não tem como.
A parada é exatamente pra não acabar bem.
É.
O cara só fez merda. O cara, não, ele precisa pagar o preço por aquilo tudo que ele fez.
Precisa. E ele ia morrer ou ia ser preso e tudo mais. Mas sei,
quer dizer,
cara,
pro filho, talvez, perdoar.
Ele gostava tanto do filho, o filho gostava tanto dele. Eu achei que faltou uma redenção ali.
Não, mas não tem redenção,
não
é isso,
tem,
cara.
Exatamente, não tem redenção.
A série não teria sido tão impactante como ela foi, com um finalzinho feliz, cara. O legal foi ser daquele jeito.
Não, eu não pensei em ter um final feliz, não. Eu queria essa parte ter sido concluída bem.
É, esse pedaço da história. Mas, Gigi, a gente já explicou pra você, você não entende. Você é cis, você quer que o vilão se dê bem de alguma forma. O vilão vai se fuder no final, não tem jeito, cara. Venha para o lado da luz, venha para o lado da luz. I'm done with her, I'm coming after you. Well, I made mistakes, nothing left to lose. Yes, I'm bad, babe, but I'm coming after you.
que é como o Quentin Tarantino estudou física, né?
Ah, não, não.
Caralho!
Essa eu vou cortar, essa ficou muito
legal. Tá terrível.
É a física quântica.
É a física que você dá um tiro com uma arma de 1960 e estoura a cabeça da pessoa, né?
É, é física quântica.
Ah, tá vendo? Esse é o problema da gente gravar tão tarde, cara. Aí começa a ficar bobo de sono.
Olha, não sei não, se tivesse gravado às 3 da tarde, eu acho que ia ser a mesma merda, hein?
Deixa eu falar do Gus, só puxar, depois você fala. É que eu tenho uma pedra muito boa pra começar a falar do Gus. Cara, uma coisa que eu nunca entendi muito bem sobre o Gus Fring é que eu nunca conheci o irmão frango dele.
Ah, não, não.
Na
verdade, ele não devia ter um irmão.
É Los Pollos Hermanos. Eu fiquei deprimido com essa piada.
Boa, né? Na moral.
Não, ficou ruimzão, cara. Chama de outro jeito, cara. Ficou muito ruim.
É muito ruim, cara.
Foi ruim.
Deixa o Volto puxar.
Vai lá, deixa o Volto puxar.
Ele tinha que ser Ghost Polo. Que aí ser os.
Mas não era dele, brother. Não era dele a parada.
Não vai.
Desiste, mano.
Fica no cantinho. Fica no cantinho, ó. Desiste. Vai lá, Volto. Pra quem estiver editando, a gente perdeu o mal, por enquanto. Talvez ele não volte mais. Então vamos seguir sem isso.
Cortamos o mal pela raiz.
Já mandamos as equipes de busca pra tentar encontrar ele, mas a princípio ele tá perdido.
É, parece que o bem vence o mal.
Espanto temporal.
Acho que foi.
Cobriu tudo, cara. Acho que cobriu tudo.
A gente cobriu tudo mesmo. Uma pena que não teve o mal.
O mal, né?
E mal conseguiu falar, né?
É. Menos mal.
É. Acho que ele tava com mau contato lá, né?
A participação dele foi de mal a pior. Música